Ao vereador Gleim Martins, faça sua eleição de coro.
Vereador Mauro, vereador Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, Gleimo Martins. Sobre a ação de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Romanos 5, 17 e 19.
Solicito ao seu secretário, faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gay Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram a causa justificada os vereadores Valdair de Jesus, Pedrinho Porto Rico, e no pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas a leitura de correspondência e requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. Apenas um processo deu entrada nas comissões. Os vereadores Alfredo Landim, Sargento Alberto, Mauro Severiano e Miriam Garcia usaram a tribuna na parte do pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Gleim Martins, Miguel Marrula, Jair Cabeleireiro, Sargento Pereira e Jean Carlos. Na ordem do dia, primeira votação, três processos foram votados e aprovados por unanimidade dos votos. Vários requerimentos foram votados e aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando-se outra para o dia 20 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto da vereadora Dinamélia Rabelo, que dispõe sobre a obrigação das farmácias e drogarias e similares no município de Anápolis, estado de Goiás, a manter em disponibilidade ao público recipientes para coleta de medicamentos e correlatos com prazo e validades vencidos. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Na verdade, é uma moção de aplauso ao VaptVupt pelos relevantes 16 anos de serviços prestados à comunidade ao oferecer à população excelente serviço de atendimento. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT solicitando estudo técnico e providências para intervenção no cruzamento das avenidas Bandeirante com Ipiranga, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando galeria de água pluvial na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando galeria de água pluvial no Parque Brasília. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reconstrução da massa asfáltica na Rua 12, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando construção de um centro de distribuição para o pequeno empreendedor fabricante da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado, na verdade, uma moção de aplauso do vereador Sargento Alberto, encaminhada ao sargento da Polícia Militar, Ismael Ferreira de Souza, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicitando estudo para permissão nas áreas públicas o serviço de engraxataria móvel no município de Anápolis. A postura, né? Não? Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Vou ler na íntegra aqui, porque está meio confuso. Requerimento do vereador Vespa, nos termos do artigo 64, inciso 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o vereador que subscreve requer, através de indicação ao chefe do Poder Executivo, da construção de um viaduto nas confluências das avenidas Belo Horizonte com Engenheiro Portela, nas proximidades da Cúria Diocesana desse município, local de grande fluxo de veículos que necessita com urgência. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao prefeito municipal para determinar estudos no sentido de implantar semáforos no setor Vila Góis, com destaque nas avenidas Belo Horizonte, Divino Pai Eterno e Engenheiro Portela. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao prefeito municipal, solicitando a reserva de vagas, as praças, reservar as praças esportivas no município de Anápolis para os eventos realizados no mês alusivo ao feriado do Carnaval. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando providência no sentido de transferência da linha de ônibus da Travessa 8 para a Avenida Engenheiro Portela, Vila Góis. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando uma lombofaixa na Avenida Pedro do Vico, nas proximidades do número 275 Centro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para mudar para uma só mão a direção na rua Jornalista Arlindo Cardoso, no cruzamento da Avenida Pedro do Vico, atrás da Anapax. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco, corte de asfalto feito pela Saneago, na Avenida Frei João B. Vogel, João Batista Vogel, número 273, Vila Formosa, primeira etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a verificação de lâmpadas para toda a extensão da rua Isidora Sabino Rodrigues, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a revitalização da cabeceira do Córrego Antas, situado na rua Isidora Sabino Rodrigues, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Londres, Parque das Nações. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-mola na Avenida Souzânia, Chácara Lagoinha, Residencial Jandaia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de calçada em toda a extensão da rua Isadora Rodrigues, do bairro Parque das Primaveras. Senhor presidente, devolvo a palavra.
O Gleimo pega os papéis e não devolve. Na sequência do pequeno expediente, convido do palavra vereador Paulo de Lima por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, público em geral, nossos repórteres, nossos amigos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, presidente, eu encaminhei essa casa que podemos fazer uma engraxataria móvel em Anápolis, aquela próxima que tem em todas as grandes cidades, o vereador Ederson Lopes, em todas as grandes cidades tem aquela engraxataria móvel, né, nas praças das grandes cidades. E Anápolis hoje é uma grande cidade, antigamente ali no Coreto, nós tínhamos uma engraxataria muito tradicional, que o pastor Vilmar Silvestre lembra muito bem, né? Que a gente era criança e por ali. Então, isso seria bom para o social, né? Seria bom o desenvolvimento. Nessa ideia surgiu esses dias agora lá em Goiânia, aquele engraxate, que hoje é companheiro do Jean, advogado, passou na OAB, o Joaquim Pereira, de 26 anos, que era engraxate em Goiânia, e passou na OAB agora. Então, através da engraxataria, ele se transformou em um advogado, em seguida passando na Ordem dos Advogados do Brasil. Então hoje ele é um advogado tirado o dinheiro da faculdade do sustento. Então a importância é essa aí. Ele é um dos exemplos bons, né, da nossa vida aí, que as pessoas que não têm condições financeiras, que acabam ainda tendo condições e formar. Basta ter um pouquinho de esforço e a oportunidade que nós da prefeitura e a cidade de Anápolis pode dar a essas pessoas, né, que é importante por isso. A gente dá um local móvel da engaixataria. Porque hoje você não pode colocar em locais públicos, né, fixo, né, em praça, principalmente praças. Não podemos colocar locais fixos em praças da cidade. Então, pelo menos o móvel é tranquilo, o espaço é pequeno. Então, queria que o Francisco Rosa, através da ação social da prefeitura, né, encaminhada a ele, e depois a postura dizer que modelo pode ser feito. Então, primeiro é a parte social da prefeitura, que é administrada pelo Chico Rosa, e com certeza estaremos falando com ele também sobre esse assunto. O outro assunto que eu trago aqui hoje é sobre aquele show que teve aqui em Anápolis. E a importância do show em Anápolis foi muito bom, porque trouxe os cantores que o povo gosta. Então, geralmente a prefeitura dá esse apoio e cobra as taxas de vidas para o show que foi feito, né, que teve arrecadação e tudo mais. Então, foram pagos o show e vieram muitos pessoal da prefeitura fazendo a limpeza no final de semana, ontem, fazendo a limpeza lá. Mas essa limpeza tem que ser mesmo pela prefeitura, porque ela já foi paga as taxas lá na prefeitura, viu, Jean? As taxas são pagas, na média de 20 mil reais que foram pagos lá para exibição desse show, o ICMS do município. Então, a prefeitura que tem a obrigação mesmo de fazer essa limpeza, não é o pessoal que já foram pagos por isso. Então, queria só deixar esse justificativo aqui. Às vezes o pessoal da imprensa cobra muito, e a importância da imprensa é isso aí, é cobrar para a gente saber que as coisas estão sendo bem feitas. Então, o nosso César Donizete nos explicou que foram pagos essa taxa, e essa taxa serve para isso, para fazer a limpeza, para dar manutenção. E essas, geralmente esses shows são permitidos em todo o Brasil. Não seria louvável, mas infelizmente em todos os locais são feitos esses grandes shows em todas as grandes cidades. Então, foi importante para Anápolis, foi. Rendeu benefícios nos hotéis, cerveja vendida, refrigerante, e o pessoal se divertiu muito. Então, a importância é isso aí. O show, muitas cidades queriam um show desse. Então, a importância foi essa, né? Até o nosso querido Gé, se Deus quiser, um dia estará fazendo um grande show igual esse, né, Gé? E ele, como grande cantor. E a segurança é sobre a organização do show. Eu não te escuto, porque eu não participei do show. Então, eu sei que é importante. Isso. A cidade de Anápolis, a grande cidade, Gé, a importância é que as pessoas gostam de diversão. Então, nós também temos que dar diversão ao povo da cidade. Evidentemente, é cobrado, mas o que pode fazer, né? Então, a justificativa é essa, que está tudo normal, foi feito, paga as taxas, foram pagas e tudo mais. Então, a tranquilidade é essa aí. Então, aí é complicado, né? Isso aí é no Brasil inteiro, a segurança. Aí, o sargento Alberto, eu queria até, juntamente com o senhor, hoje fazer uma... Nós vamos fazer um requerimento juntamente com todos os vereadores, pedindo mais segurança lá. Agora já partir para o outro lado, a segurança lá no UEG, porque os nossos estudantes estão saindo, a TCE agora não vai o ônibus lá dentro da UEG mais, então eles estão voltando a pé até no ponto de ônibus na BR e estão sendo assaltados diretamente. Então vamos conversar com o nosso comandante, né? Juntamente o comando da PM, juntamente que nós temos um representante aqui da PM, que é o sargento Alberto, que podemos ter cobranças imediatas sobre esse assunto que está meio complicado lá na BR-153, que o pessoal sai lá de dentro do pátio mesmo da UEG, já está sendo feito esses roubos aos nossos estudantes. Isso é importante, é assim. Vamos cobrar da Secretaria de Segurança Pública, né? Mas pelo menos nas horas de pique, que possa ter lá um carro da polícia fazendo um círculo em volta lá, que é importante. Só de ver aquela sirene, o pessoal já se inibe mais, né? Então, obrigado a todos.
Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jair Cabeleireiro por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, o Ederson Lopes, agora em exercício, eu estive ontem lá onde, ali próximo ao Ana Shopping, onde bilhões de litros de água, que são bombeados lá do Piancó, são jogados fora. E eu tenho vídeos. Ontem teve uma matéria já no Canal 5. São jogados fora depois de beneficiar essa água. E aí, a explicação da Saneago, eu não vou citar nomes aqui, porque né, não vai resolver, é que essa água é a lavagem de filtros. Agora, 24 horas, a senhora que mora lá fala que mora lá há 12 anos, Miri Garcia. Há 12 anos, forma-se um rio. Não estou exagerando, não. Está aqui, ó. Posso mostrar para vossas excelências. Forma um rio de água tratada. Se essa água não pode ser reutilizada, então é o dinheiro do povo que está sendo gasto lá, com energia, com material humano, para essa água chegar até aqui e ser jogada fora. Agora, eu tenho certeza absoluta que essa água ela pode ser beneficiada sim. Ela pode ser usada, porque lá em São Paulo eles estão usando esgoto, estão tratando esgoto e jogando as torneiras. Por que que essa água não pode ser reutilizada? Falta sim. Cadê os reservatórios para acolher essa água que está sendo jogada fora? Entendeu? São bilhões de litros d'água. E olha, tem muitos anos que essa água cai ali. Tá certo? Muitos anos. Esses moradores lá têm 12 anos que vê essa água 24 horas indo embora. Tá certo? Agora, eu gostaria que vossas excelências tomassem posicionamento também desse fato. Fica ali naquela mata, Dona Shop. Essa água, ela passa pela Vila dos Oficiais e ela é jogada lá no Córrego dos Cesários. Forma-se verdadeiro rio e é a água que está faltando na torneira do povo. Tá ali, ó. Para quem quiser. Eu posso passar o vídeo, não tem problema nenhum. Tá certo que eu tô aqui é para defender as causas populares. O vereador Hamilton Filho, eu gostaria que ele estivesse aqui, ele deu uma saidinha, mas é só para dizer, Hamilton, só para dizer da satisfação de poder compartilhar com você e também com a bancada da Alexandrina, né, e com os demais colegas, lógico, uma audiência pública para que a gente possa discutir as intervenções na Avenida 24 de Agosto. Tá? E aqui eu quero dizer que nada mais justo que Vossa Excelência estar ali junto conosco, né, ajudando a abrir essa sessão para que a gente possa somar forças para que a gente tenha realmente essa intervenção e que a população que tenha que transitar por aquela avenida tenha mais conforto, mais comodidade e as pessoas que precisam entrar nas suas garagens possam fazer isso com mais tranquilidade. Então eu gostaria, Hamilton Filho, Gleimon Martins, Paulo de Lima, né, e gostaria da compreensão de Vossas Excelências, que eu só quero somar forças, tá certo? Eu gostaria que Vossas Excelências e toda a Câmara Municipal pudesse estar conosco para que a gente pudesse discutir esse assunto e outros mais pertinentes à nossa cidade. Não vou dizer só da região, mas a toda a nossa cidade. Agora, Paulo de Lima, Vossa Excelência falou do show, foi feliz em dizer que nós precisamos de entretenimento, alegria. Precisamos sim. E eu até parabenizo, né, o organizador do show, por um lado, por escolher tão bem as duplas que ele trouxe. Agora, infelizmente, ele foi infeliz na organização. Não tinha segurança. Gente nossa, pessoa anapolina, foi pisoteada. Agora, lamentavelmente, eu não estou aqui querendo derrubar ninguém, eu só estou pedindo para que tenha mais segurança nesses eventos, para que nós não tenhamos que lamentar, igual lamentaram lá naquela boate Kiss, né? Que quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas. Ele tem que trazer, eu acho que ele é a pessoa correta mesmo para trazer eventos, é um cara de coragem e tem competência. Infelizmente, falhou. Né? Por pouco nós tivemos uma tragédia. Então, eu quero até parabenizar e que ele continue trazendo entretenimento para a nossa cidade, mas que seja observado esses quesitos aí. E a questão dos banheiros, né? Que é um banheiro para masculino, né? E feminino, eu acho que tem que ter essa separação aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri, líder do PSC na casa. Convido agora para assumir a tribuna o vereador Gleimo Martins, do PTN.
Bom dia, nobres pares, vereador Ederson, até aqui nos ajudou o senhor, por isso somos alegres. Senhor presidente, nós vemos a cidade alarmada, essa questão de água, essa questão de falta d'água, todo o pessoal falando, mas vou sair dessa questão, porque daqui logo mais nós teremos uma explanação aqui, né, vereador Jacos? Então vamos estar esperando isso acontecer. Vem acontecendo muitas coisas na cidade, que às vezes uma situação tira os olhares das outras. Essa questão da água mesmo está ofuscando outras coisas que vem acontecendo na cidade e às vezes passa desapercebido. Tive conhecimento nesta manhã que nós vemos aqui a nossa cidade, inúmeras creches, inúmeros colégios na educação primária, infantil, e uma nota que está circulando para os pais, que causa preocupação partindo da Secretaria de Educação, vereador Jackson. Porque uma criança, por mais que ela está na escola, com esse calor, com essas dificuldades, uma criança pode acontecer um acidente, passar um mal súbito, e alguns pais receberam uma circular dos colégios, vereador Weber, dizendo que não podem mais fazer ligações para celulares. Que não podem fazer ligações mais para celulares dos pais, avisando de algum contratempo, de algum caso que acontece com os alunos na sala de aula. Eu vejo bem as creches. Quantas vezes estive visitando uma creche, várias creches, o CEIAGA pela da Alexandrina, eu vi a professora ligar para os pais, para dizer que a criança está com algum problema, alguma alergia, alguma situação. Então, assim, com isso, não vai poder mais fazer essas ligações. É preocupante, é muito preocupante. Para contenção de gasto, será que isso, Frei Valdaí, é contenção de gasto? Um serviço tão essencial desse, um pai na sua residência achando que está tudo bem com o filho na escola, o filho passa mal, sofre um acidente, acontece a coisa de torcer o pé, vereador Sargento Alberto, e não poder ligar para o pai no celular, porque é contenção de gasto, esperar chegar o final do horário para poder pegar a criança, para saber que aquela criança está passando mal, que aquela criança sofreu um mal súbito, um desmaio, em consequência do calor, em consequência de outras coisas. Porque criança, no intervalo, no recreio, criança nenhuma vai ficar quietinha lá, pode ter o calor que for, ela está correndo, está brincando, está fazendo estripulia. E com isso pode acontecer algum acidente, alguma coisa súbita. E não poder ligar para os pais por contenção de gastos. E quantas outras coisas a gente vê na cidade, quantas outras coisas que acontecendo aí, com obras superfaturadas, isso, outro. Agora, cortar uma ligação, vereador Marrula. É brincadeira, moço. É brincadeira, vereador. A gente escutar umas coisas dessa. E é complicado. É complicado demais da conta. A gente ouvir de um pai mostrar um documento para nós, vindo do colégio, oriundo do colégio, falando em alto e bom som, escrito ali, visivelmente, que não pode fazer mais ligações para celulares, para os pais, para avisar de algum problema com a criança. Que explicação nós temos disso? Nós precisamos de uma resposta da Secretaria de Educação, dos representantes da educação, porque isso é inadmissível. Às vezes, com essa ligação, porque a professora, com esse déficit que temos nas salas de aula da educação, as professoras, ela não poderá sair, deixar a classe para acompanhar essa criança no hospital. Aí tem que acionar os pais. E agora, não poder ligar para os pais é muito complicado. Então, nós vemos isso com pesar, essa notificação, essa informação, que as escolas estão passando. Não sei se vem da educação, da secretaria, mas eu acredito que sim, porque a contenção de gasto tem que vir da Secretaria de Educação. Mas ela tem que rever, a professora Virgínia é uma pessoa bem acessível, ela tem que rever essa questão e autorizar que as escolas possam fazer as ligações. Lógico, não é ligações, toda hora ligar para o pai, seu filho está com isso, não. Mas quando acontecer um acidente, quando acontecer alguma coisa, tem que ligar sim. A diretora tem que ter essa autonomia para ligar para os pais, porque às vezes vai reverter uma situação muito pior. Pode ser um prejuízo muito maior se não ligar. Isso não é contenção de gasto, não. Isso é outra coisa. Então, eu peço que a secretária de educação, a secretária, reveja isso, para que possa ter essa liberdade dos pais ligar para os professores, a direção ligar para os pais quando acontecer algum acidente. Senhor presidente, obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Presidente do PTN no município de Anápolis. Convido agora para fazer uso da tribuna, ainda no pequeno expediente, por até 5 minutos, vereador Alfredo Landim, do PT.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, populares presentes, imprensa, cumprimentar meu amigo Tonhão, melhor realizador de bingão da cidade de Anápolis. Bingão. Então, senhor presidente, eu ocupo essa tribuna aqui hoje para fazer um agradecimento especial a todos os moradores do Vivian Park região pela realização do bingão que teve, um bingão beneficente, o amigo Fernandão, um jovem que está enfermo numa cama, realizado pelo presidente da Associação de Moradores do Vivian Park, o amigo Tonhão. E esse bingão teve a presença de quase 1000 pessoas e foi um bingão que realmente, sem nenhum problema de ordem de natureza, de desordem nenhuma. Foi um bingão super organizado, lá não tinha nenhuma viatura, mas também não teve nenhum problema. Então isso é louvável numa comunidade igual a nossa ali do Vivian Park. Presidente, um outro assunto, ele já está ficando até enjoativo, mas a gente não pode deixar de falar. A Saniago, hoje, eu a considero a empresa mais danosa para a cidade de Anápolis. Ela não consegue fazer o que é o fundamento dela, que é levar água nas torneiras das casas da cidade de Anápolis. Por outro lado, ela, além de não levar água para as torneiras das casas da cidade, ela destrói a malha asfáltica de todas as avenidas e ruas. É buraco para todo lado e feito por essa empresa. E na hora de ressarcir, demora até 8 meses sem repassar o dinheiro do que é gasto. Então fica aí mais um repúdio contra essa empresa. Por outro lado, vem os pequenos produtores. Com essa dificuldade existente e impossibilitados de trabalhar nas suas terras, nas suas propriedades, eles estão certos de entrar na justiça, procurar o Ministério Público para que libere suas bombas, ou então eles criam um bônus especial para que eles possam ter a subsistência, a sobrevivência nesse período de estiagem. E fica aí esse pedido, para que a Saniago, já que não pode ajudar, está atrapalhando a vida dos pequenos produtores, que eles pelo menos criem um bônus para que eles possam sobreviver nesse período de estiagem. Isso aí é uma coisa fundamental nesse momento, já que eles estão impossibilitados de trabalhar. E fica aqui mais uma vez a sugestão. Eu sei que lá no Piancó, no Ribeirão Piancó, não pode fazer uma represa do tamanho da João Leite, mas lá deveria ter feito, durante esses 21 anos, pelo menos, que eu moro em Anápolis, se eles tivessem começado a construir represas de contenção de água em médio porte, com certeza hoje não estava faltando água. Lá em Lusiânia, tem um ribeirão chamado Pamplona, e lá foi construído 6 barragens de médio porte. E com isto, sempre tem reposição de água. Aonde ficam as bombas que jogam, as adutoras que jogam para a cidade, é sempre cheio, não falta água. Além de segurar a água dentro do lençol freático do Ribeirão. Então fica aí uma sugestão. Já que não pode fazer uma grande represa, que faça pelo menos uma meia dúzia de represas de médio porte, com certeza vai deixar os pequenos produtores trabalhar nas suas propriedades e vai conter água para, durante a estiagem, ter água reservada. Sem mais nada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Landim. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, convido a Tânia Valeriano, diretora da CNA Água Anápolis, para estar conosco. Nós convidamos na tarde de ontem a Tânia para estar aqui na Câmara em resposta ao tema da sessão de ontem, que foi permeado pela questão da falta de água na cidade de Anápolis. Ela disse que poderia estar aqui para dar uma satisfação a nós vereadores sobre a problemática que está havendo sobre a falta de água em Anápolis. Eu queria convidar, Tânia, já precisa você dirigir aqui a tribuna para que você possa fazer as comunicações que você veio nos trazer. E, conforme acertado com ela, vai trazer as informações e sem a parte dos senhores vereadores. Tânia, por favor.
Ok, pessoal, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria de pedir realmente assim, a atenção, porque é um assunto muito sério. Ontem, conversando com algumas pessoas, eu até citei o seguinte: eu considero, tal como uma catástrofe natural, um terremoto, um ciclone, algo desse sentido, né? Onde as cidades ficam em situação de alerta ou até mesmo... como é que se fala mesmo? Situação de calamidade. Essa palavra é calamidade. É a situação realmente de falta de água, né? Tal como a que nós estamos vivendo. E como toda situação de risco requer medidas drásticas, né? E o envolvimento de toda a sociedade e principalmente vocês, né? Que são representantes do povo. Eu sei o que vocês também estão passando, eu imagino. A pressão é grande e as pessoas... tem que cobrar de alguém, e eles vêm até vocês. Em relação a mim, eu sempre falo, infelizmente, né, mas assumo esse papel, eu sou a personificação do problema. Né? As pessoas não querem algo subjetivo para direcionar, eles querem alguém de preferência de carne e osso para direcionar o problema. E estou ali fazendo o possível realmente para manter as pessoas informadas, e é um prazer estar aqui falando com vocês, porque o problema existe e a gente tem que esclarecer e buscar juntos soluções. Então, inicialmente, só para fazer um breve relato de como tem acontecido a nossa situação ali no Piancó. Desde início de setembro, desde o dia 2 de setembro, nós startamos publicamente, embora a gente já vinha se reunindo desde março, desse ano, startamos o projeto de recuperação da bacia do Piancó. É um projeto que é chamado Projeto Ser Natureza, do Ministério Público, que tem atuado já em vários municípios, e nós solicitamos o Ministério Público que realmente fizesse a gestão disso aqui em Anápolis também, já que a Saneago tem o recurso disponível para isso, mas a gente precisa do direcionamento, né, para aplicação desses recursos, já que são propriedades particulares. Então, nós vínhamos já com o projeto bem adiantado e houve uma crítica por parte dos produtores, quando ficaram sabendo que nós vínhamos já nos reunindo, Saneago, Ministério Público, Emater, Secretaria do Meio Ambiente, Delegacias do Meio Ambiente, enfim. E eles criticaram por que nós não estamos envolvidos nessa discussão. Foi quando o Ministério Público achou por bem divulgarmos isso aos produtores. E nós fizemos essa reunião no dia 2 de setembro, onde foi apresentado o projeto Ser Natureza. Houve a fala ali da doutora Sandra Mara. E informamos que o intuito realmente é de parceria, que precisamos realmente dessa atuação de todos, e que a Saneago está como parceira, como ente financiador, inclusive, desse projeto de recuperação. Só que, infelizmente, acho que houve uma má interpretação ali, um mau direcionamento, e alguns produtores, isso ouvi de produtores de lá mesmo, né, pessoas conhecidas que moram lá, que entre eles acabaram divulgando depois, assim, olha, vamos fazer a Saneago desistir do Piancó. Vamos realmente expulsar a Saneago daqui. Essa foi a frase divulgada numa reunião posterior, que apenas os produtores fizeram entre eles. E, infelizmente, o resultado a gente está sentindo. Realmente, produtores que antes irrigavam em alguns períodos do dia, eles passaram a irrigar 24 horas por dia. E a gente tem sentido isso. Então, desde o dia 4 de setembro, até então, nós vínhamos operando normalmente, desde o ano passado, sem nenhum problema operacional, já que nosso sistema foi ampliado e entrou em funcionamento em outubro do ano passado. Esse sistema ampliado, ele acabou trazendo à tona esse problema ambiental que já existia. Porque até o ano passado, nós tínhamos um déficit na produção. A Saneago tinha um problema de produção. Nós não conseguíamos bombear, além, nesse período de estiagem, além dos 700 litros por segundo que a gente bombeava. Então, a vazão lá no Piancó, a gente já percebia que ela caía muito. Só que a gente não conseguia bombear mais do que isso. Mas o nosso sistema foi ampliado. E hoje a gente consegue bombear até 1.012 litros por segundo. E veio à tona, então, o problema ambiental grave, que já existe há muitos anos. Em 2003, inclusive, quando houve uma disputa ferrenha, realmente, foi extremamente desgastante, acho que todos vocês devem se lembrar disso. Na época, o superintendente de recursos hídricos era o Dr. Arlen Inácio, ele chegou a ser ameaçado de morte. A situação foi feia mesmo aqui. E desde aquela época, se tivéssemos entendido a bacia do Piancó como bacia de abastecimento e tivéssemos dado continuidade a uma regulamentação de uso na bacia, com certeza nós não teríamos chegado à situação em que chegamos hoje. Só que aí acabou havendo muita intervenção meramente política. Não que não seja importante a intervenção política, ela é importante, mas ela tem que caminhar junto com a questão técnica, né? E acabou chegando nessa situação. Então, até o dia 4 de setembro, nosso sistema vinha funcionando redondinho. Mas a partir daí, a vazão lá no Piancó, ela despencou. Foi como se tivesse desligado a torneira lá em cima. Ela simplesmente secou a nossa bacia, a nossa captação, a ponto de nós termos que desligar a bomba. Isso aconteceu no dia 4 de setembro e, desde então, nós nunca mais tivemos continuidade nesse abastecimento. Nós precisamos atuar com 3 bombas, é a que gera a vazão necessária para atender a demanda da cidade. Nós temos atuado com 2 bombas apenas. E aí muitas pessoas questionam o seguinte: mas será que é só o problema da irrigação mesmo e tal? E aí eu afirmo que sim, pelo seguinte: se fosse apenas um fenômeno natural, apenas a questão climática, essa água ela iria apenas diminuir, diminuir, diminuir. Ela, em momento algum, sem uma chuva, sem uma outra intervenção natural, ela não voltaria a subir. E é o que acontece. É instantâneo. Quando os irrigantes desligam as bombas, o nível sobe, é visível. Uma certa vez, o pessoal da TV em Anguera chegaram a filmar o nível caindo, depois ele sobe. Em questão de 20 minutos... ele sobe 30, 40 centímetros. Fenômeno natural algum atua dessa forma, né? E essa é uma realidade. Na semana anterior ao feriado, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, né, a SESIMA, eles estiveram fazendo uma intervenção na bacia e visitaram algumas propriedades. Como houve, com essa movimentação e a informação passada entre os produtores, eles acabaram desligando as suas bombas. E o efeito foi percebido de imediato. Nós tivemos, pela primeira vez em quase 40 dias, 3 dias seguidos em que nós não precisamos desligar a bomba. Foram 3 dias com o sistema funcionando plenamente. Nós reabastecemos a cidade. Só que na madrugada de domingo para segunda, né, do dia 11 para o dia 12, nós já tivemos uma queda brusca nesse nível, e desde então não mais conseguimos, nunca mais, ligar as 3 bombas. Ao contrário, desde o dia 12, nós temos, durante a noite, ficado com uma bomba apenas. É um terço da vazão necessária para atender a cidade. E é o que tem causado, então, esse desabastecimento contínuo. É, nós vínhamos, desde a semana passada, além, é claro, do socorro que solicitamos à secretaria, e a Secretaria do Meio Ambiente tem percorrido a bacia, só que são distâncias longas, né? Eles têm identificado algumas situações bem anormais, mas realmente demanda muito tempo. Em um dia, uma equipe da CECIMA conseguiu percorrer três propriedades apenas. Então, demanda tempo. Então, nós vimos tentando criar aí uma planilha de racionamento, mas estava difícil, por conta da instabilidade lá do manancial. Nós fazíamos a programação de reabastecimento de um setor, e aí nós tínhamos que desligar, ficava com uma bomba só, a gente ficava na expectativa. Ah, não, mas geralmente os irrigantes desligam as bombas deles por volta de 10 da manhã, vamos conseguir ligar de novo. E isso não acontecia, às vezes isso mudava o horário, enfim. A instabilidade não estava nos permitindo. Mas, de ontem para hoje, essa noite, nós finalizamos aí uma planilha de racionamento. Ela já está sendo divulgada no site da Saneago. Eu até, nos e-mails que eu tinha, de alguns vereadores aqui, que eu tinha um e-mail, do Jackson, do Ederson, do Lisier, do João, eu enviei no e-mail de vocês, e depois, se vocês puderem, vocês devem ter a lista dos demais vereadores, se vocês puderem, por favor, transmitir aos demais colegas, para que, à medida que vocês forem requeridos, né, pela população, vocês tenham essa informação, mas ela está disponível no site, estará disponível no site da Saneago agora a partir do meio-dia. Para, pelo menos, as pessoas poderem se programar, porque não é possível, realmente, com a situação que nós estamos hoje, de garantir o abastecimento diário. Então, é um ciclo de 72 horas, né, que são 24 horas em que o setor permanecerá abastecido e outras 48 com o setor desabastecido. Então, é realmente, como eu falei no início, né, é uma situação crítica e que requer realmente medidas drásticas, né, por parte de todos, inclusive da população. E quero informar também a vocês, né, que na próxima semana nós ainda não conseguimos fechar a data com todos os integrantes, mas será ou no dia 26, que é a segunda-feira, ou no dia 29, que é uma quinta-feira, uma reunião técnica que a Saneago está organizando. Os senhores serão convidados, aliás, o principal foco, realmente o principal alvo, são vocês, vereadores. Saneago virá com o corpo técnico da área de projetos para estar esclarecendo a vocês essas principais dúvidas. A questão do por que não a construção de um reservatório, a questão da geração de energia, enfim, uma série de questões técnicas que precisam ser esclarecidas. E o corpo técnico da Saneago, junto com a diretoria, nós estaremos lá no auditório da ACIA, vocês receberão um convite, para discutirmos aí essas questões. Para adiantar, né, alguns pontos interessantes, primeiro com relação à questão ambiental. As obras que nós temos aí previstas já no projeto de ampliação, obras que já estão em andamento, né? Nós tivemos a primeira etapa concluída, e a segunda etapa, em que ela vai nos ajudar? Em que ela vai nos auxiliar para evitar esse tipo de problema? Primeiro, a nossa captação hoje, principal, o Vilmar esteve lá, né, com o Vespa, aquela captação, nós passaremos a depender menos dela. Nós passaremos a extrair de lá metade do que é extraído hoje. E o restante nós vamos passar a extrair lá da captação do Piancó 2, que é a confluência do Piancó com Anicuns, já que lá nós temos uma disponibilidade maior de água, de vazão. A outra medida também que essas obras irão auxiliar é que nessa captação principal será construída uma nova. Então, só para, basicamente, para compreender, hoje nós temos aqui a captação, o nosso poço de sucção, onde estão as bombas, e ela está nivelada. Então, se a gente sofre uma oscilação muito grande aqui na barragem, a gente já tem problema com a entrada de água lá nas bombas, e acaba a gente tendo que desligar. A nova captação, a captação atual está aqui, a nova vai ser construída bem abaixo, cerca de 4 a 5 metros abaixo da atual. Ou seja, nós vamos estar menos suscetíveis às oscilações de nível. Então, mesmo que tenha um nível bem baixo lá na captação, nós teremos ainda a possibilidade de manter as bombas em funcionamento. Lá no Piancó 2, essa captação será ampliada, né, para a gente poder extrair uma quantidade maior. E uma terceira etapa, que estava prevista para iniciar daqui a 6 anos, que é a implantação da captação no Capivari, nós vamos ter que antecipar, em decorrência do fator climático realmente, né, do que estava previsto dentro do projeto, é o que consta, inclusive, no plano de saneamento do município, daqui a 6 anos é que nós iniciaríamos a implantação da captação Capivari, mas isso vai ser antecipado. Mas todas são obras de grande porte que demandam tempo. No mínimo, a gente tem aí pela frente 24 meses de obra. Mas vamos imaginar que essas obras que eu citei aqui, só do Piancó 1 e do Piancó 2, vamos imaginar que elas estivessem prontas hoje, que hoje elas estivessem em pleno funcionamento. Eu afirmo a vocês que com a atual situação da bacia, a situação de degradação da bacia e a situação do uso irregular da água, nós ainda assim teríamos problema com falta de água. Por quê? Ontem até eu conversando com o Jackson, fiz essa comparação. Em qualquer bacia hidrográfica, o órgão gestor de cada estado, no caso aqui em Goiás é a SECIMA, ela sabe qual que é a capacidade de cada manancial. No caso do Piancó, é um manancial de abastecimento público. A Saneago foi e requereu a outorga. Ano passado, nós requeremos, nós precisamos de extrair 1.200 litros por segundo. A secretaria nos informou, não, vocês não podem tirar 1.200 litros por segundo de um só ponto. Vocês podem tirar 600 num ponto e 600 lá no Piancó com Anicuns. Ok, essa é a nossa outorga. Aí chega um produtor e fala assim, olha, eu vou fazer uma lavoura, tal cultura. Aí a Cecima quer saber, que cultura que é? É tal. Qual que é a área plantada? A área é essa. Eu preciso de 50 litros por segundo de vazão. Aí a secretaria fala assim, não, 50 é muito para a sua propriedade, a gente tem que fazer aqui uma divisão, né, de toda a bacia, então você pode extrair no máximo 15 litros por segundo. Chega outro produtor, faz a mesma solicitação, a Cecima vai falar, você pode extrair também outros 15. Chega um outro, não, você pode só 10. O outro, você tem uma grande propriedade, tal, você pode extrair até no máximo 20. E assim por diante. Até que vai chegar um momento... Se aparecer um novo produtor e solicitar, olha, eu preciso de 5 litros por segundo, a Cecima vai falar assim, não é possível, nós não vamos outorgar, não é possível você extrair, porque já esgotou a capacidade do manancial. A Cecima tem que zelar pela integridade do curso hídrico, senão a gente mata ele, né? Nem a Saneago pode extrair toda a água a ponto de secar o manancial para baixo e nenhum outro usuário da bacia. Então... A Cecima tem a obrigação, a responsabilidade de fazer isso, fazer a gestão do uso da água dentro da bacia. E o que acontece hoje na bacia do Piancó? Das mais de 180 propriedades, das quais cerca de 60 têm irrigantes, apenas 3 possuem outorga. Os demais estão usando quantidades aleatórias, de acordo com a vontade deles. Ontem, a gente estava percorrendo a bacia à procura de uma informação de um suposto vazamento na adutora. E nós nos deparamos com uma situação seguinte, a estrada alagada, mas não era vazamento da adutora, era irrigação de um bananal e banana e abóbora. A quantidade de água que ele lançou lá era tão grande que fez poças ao longo da estrada, poças de água ao longo da estrada. E... sem dúvida, ele está jogando mais do que o que precisa, sem sombra de dúvida. Encontramos também uma plantação nova, que ainda não brotou, está a terra limpa, né, a terra nua, sendo irrigada. Então, se está irrigando é porque tem alguma coisa plantada ali, né? Então, assim, mostra aí a falta até de planejamento, né? Nós estamos numa situação crítica, estamos vivendo uma situação crítica na cidade e não está acontecendo essa preocupação. Então... o que nós precisamos realmente na bacia do Piancó, além da recuperação ambiental, porque o que nós temos hoje? Nós fizemos um levantamento pelo ar, né, através de um sobrevoo que nós fizemos, e por terra também. O que nós encontramos? Nascentes totalmente desmatadas. Inclusive, na semana passada, nessa ação da secretaria, eles identificaram um desmatamento recente, que deve ter acontecido 15 dias antes, desmatamento de uma área de nascente. Então, o problema existe e persiste. Não é uma coisa assim, foi as pessoas de antes que fizeram e agora não fazem mais. Ao contrário, o problema persiste. Então, além dessa questão da recuperação da bacia, que esse projeto que está em andamento visa realmente conter e garantir a conservação da bacia, nós precisamos da regulamentação do uso. Então, ontem também falando com o Jackson, falei sobre isso, né? É importante que pelo menos alguns de vocês façam parte do grupo de trabalho. Ministério Público, Saneago, Emater, Secretarias de Meio Ambiente, Estadual e Municipal, Delegacias de Meio Ambiente e a Câmara Municipal. Mas que seja alguém que realmente possa continuamente participar. Não são muitas reuniões, a gente se reúne uma vez ao mês. Raramente tem alguma reunião extraordinária. É importante que quem for eleito aqui para participar, que tenha disponibilidade, sim, de estar acompanhando continuamente esse trabalho, que é importante. Como foi sugerido, né, inclusive pela dona Maria Amélia, que era, não sei se é atual ou ex-presidente da cooperativa de produtores, ela sugeriu lá no dia da reunião, o Jerry estava lá, o Vilmar, ela sugeriu assim... Eu perguntei para ela, qual que é a sugestão da senhora? Ela falou assim, que a Saneago saia da bacia do Piancó, que a Saneago vá buscar água em outra bacia. Mas em qualquer... Ela falou assim, uma bacia onde não tem é produtor. Que eu saiba, onde tem água, tem produção agrícola aqui no Brasil, né? Terra boa aqui no Brasil. Então, em todo lugar que a gente for, se nós não tivermos uma atuação conjunta dos órgãos de fiscalização, do órgão gestor do meio ambiente, para gerenciar o uso de água dentro da bacia hidrográfica, nós vamos ficar sem água. Isso não depende da vontade ou de apenas investimentos em obras. A questão ambiental que a gente está frisando, a Saneago não está querendo se furtar a responsabilidade. O que a Saneago quer realmente é que seja compreendido para que não haja ingerência política, falando em termos assim, bem populares mesmo, né? De que simplesmente venhamos passar a mão na cabeça, como a Saneago não quer que passe a mão na cabeça da Saneago, mas também dos produtores rurais, para falar para eles assim, não, continua do jeito que está, a Saneago é que tem que se virar, como foi falado lá na reunião, a Saneago é que tem que se virar para garantir investimento, mas se não tiver água, se a gente fizer um reservatório e não tiver água, nós vamos encher ele com o quê? A pergunta é essa, se não tiver uma regulamentação de uso dentro da bacia, e se não tivermos garantia dessa água, nós vamos encher o reservatório com o quê? Tem 5 minutos para finalizar? Ou tá só?
Valdir.
Não, mas nós vamos detalhar isso mais na reunião da semana que vem. Tá? Realmente eu não quero me delongar muito, não. É só mesmo essa. O intuito hoje era só de informá-los a respeito da atual situação, a respeito do racionamento. E também da reunião que acontecerá.
Eu já fiz inscrição.
Mas só no...
Eu já fiz a inscrição.
Tá, essa questão das falas de vocês, eu vou continuar aqui para responder. É só a questão de não ter interrupção para não cortar o raciocínio mesmo. Certo? Mas sem dúvida eu vou estar respondendo. Para finalizar, vou esperar a atenção de vocês. A questão do reservatório, só rapidamente para esclarecer uma questão que é compreensível realmente, todo mundo, até as pessoas da minha família mesmo, questionam. Por que não fazer um reservatório? Reservatório, lagos, eles são necessários principalmente para sistemas de grande porte, sistemas que precisam de 3 mil a 4 mil litros por segundo de vazão. Ele serve para amortecer as variações de nível, variações temporárias de nível, quer seja diária ou semanal, né, periódica. No caso do João Leite, por exemplo, o João Leite, ele tem um grande lago, né, ele não suportaria, se a gente não tivesse a regulamentação do uso lá na bacia, ele não suportaria uma semana sem entrar água na quantidade que precisa. Foi o que aconteceu com o Cantareira. Por que que ele secou? Ele secou porque estava retirando água mais do que o que estava entrando. Então a gente tem que garantir a continuidade de água. E hoje, lá no Cantareira, quando se fala de volume morto, essa questão de volume morto, na verdade, foi um termo que eles encontraram para falar. Lá no, que é, na verdade, volume morto? Simplesmente porque a reservação acabou, a reservação daquele lago acabou, e eles voltaram, eles adaptaram a estrutura deles para captar água lá no curso, no velho e antigo curso do córrego, lá no leito do córrego. Então, hoje, eles estão fazendo a captação direta, tal como a nossa, porque a reservação se esgotou. Ou seja, o que eles estão captando lá? É a capacidade do manancial, a quantidade de água que está chegando. Voltando aqui com relação ao João Leite, por exemplo, Goiânia, se não me engano, daqui a 10 anos, vai precisar de uma vazão de 8 mil litros por segundo. O João Leite não tem essa capacidade. Ele, no máximo, forneceria 6 mil litros por segundo. Então, vai adiantar ter um reservatório? Não vai, porque isso que eu estou falando, essa diferença de nível, essa diferença de vazão, ela não é comportada, não existe um reservatório que absorva essa diferença de entrada de água. Ele é somente para amortecer pequenas variações de nível ao longo de um dia, ao longo de uma semana. No caso do João Leite, já existe projeto, né, para reversão de bacia, que é de injetar água do Rio dos Bois, é o principal projeto, e talvez uma parte do Rio Caldas. Essa parte do Rio Caldas ainda está em estudo para abastecer ali. No caso de Anápolis, isso vai ser melhor explicado, esclarecido para vocês, como foi a elaboração do projeto de ampliação para Anápolis. Mas, resumidamente, o projeto de ampliação, ele levou em consideração o crescimento da cidade para os próximos, na época eram 35 anos, né? Ele foi elaborado em 2009, então, contando de agora para frente, para os próximos 29 anos, o crescimento da cidade e a disponibilidade de fontes abastecedoras. No caso, avaliou-se a possibilidade do Padre Souza. O Padre Souza tem uma instabilidade de vazão muito grande, então ele não pode ser considerado manancial de abastecimento, não dava contar com ele. Corumbá 4 e João Leite, a mesma situação. Anápolis está numa cota muito mais elevada do que esses mananciais, né? No caso, para coletar ele teria que ser já lá na barragem, aqui na saída de Anápolis ele não tem vazão suficiente ainda, né? Essa vazão vai sendo engrossada ao longo do curso. Enfim, todas as possibilidades e a disponibilidade hídrica do município de Anápolis, ela é boa, de tal maneira que o sistema Piancó, Anicuns, Capivari foram considerados os mananciais que têm condição de suprir essa demanda para a cidade de Anápolis, por esse período que eu citei, que no caso da agora para frente, ainda mais 29 anos. Certo? Ainda sobrou 20 segundos.
Obrigado, Tânia. Bem, como... todos sabem que o regimento não permite o questionamento a autoridades que visitam o nosso legislativo, né? Nós temos outros oradores inscritos aqui no Grande Expediente, vereador Frei Budair, Sargento Pereira e Vilmar Silvestre. Grande Expediente. Está escrito aqui no Grande Expediente. Então, assim... Então é o seguinte, nós vamos considerar que... vamos considerar um minuto para alguém fazer algum questionamento, considerar que tem... da forma muito sucinta, um minuto apenas, porque não é discurso. Nós temos aqui uma moção de repúdio para ser votada hoje pela falta de água em Anápolis. Então,
um
discurso,
minuto só não dá, né,
então não faz a pergunta. Hã? Então o senhor não faz a pergunta, então. A questão aqui é o seguinte: nós temos aqui uma moção de repúdio. Todos nós queríamos dar um discurso demonstrando sua indignação pela falta de água em Anápolis. Então, se tem alguma dúvida para fazer para ela, um minuto para fazer o questionamento de uma forma sucinta. Eu queria colocar a colaboração dos senhoras e senhores, porque nós temos apenas 20 minutos para a pergunta e resposta, que tem um orador escrito no Grande Expediente. Nós temos que cumprir essa questão.
Presidente, ela vai anotando tudo.
Certíssimo,
vai fazer o
certamente.
Se ela for debater
Eu queria pedir aos senhores que não faça a indignação pela falta de água, ela está sabendo já. Isso foi a nossa moção de repúdio. Se tiver algum questionamento objetivo e sucinto, vamos fazê-lo de forma objetiva. Um minuto apenas. Escrita Mira Garcia.
Tânia,
Nós já falamos muita coisa. Você falou sobre os reservatórios. Só gostaria de acrescentar que, no meu ponto de vista, o reservatório, ele é para a época das chuvas. É a prevenção, não a solução. Concordo com vocês, com você, que o nível baixo, se não entrar, sai, mas é para a época das chuvas. A gente ter aproveitamento naquela área toda e ter alguma coisa a mais. Então, eu quero discutir reservatório, porque a gente tem visto muita coisa sair da cidade. Anápolis é um município rico de fontes de água. Estamos mandando para Goiânia parte do DF, estamos mandando para a parte de Aparecida, né? Estamos mandando água. E essa água não tem sido revertida em benefício para a cidade. Água é um bem que em muitos países hoje vale mais que o petróleo. E nós estamos distribuindo e não estamos sendo revertido. Por quê? Porque a água que utilizamos da Saniago, nós temos que pagar o valor que gastamos. E é o mesmo valor de todo o estado. Então, eu gostaria de saber qual que é o investimento de prevenção que a Saniago se compromete a fazer para que no próximo ano a gente não passe esse mesmo problema.
A Miriam cumpriu o tempo. Mauro.
Tânia, você sabe o respeito que eu tenho por você. Deus que você vem, trabalhou no CMTT. Eu sei que você não tem culpa disso, mas sobrecai em nós, vereador, que nós somos políticos, nós temos mandato. Só porque você não tem nada a ver com isso. Mas o povo de Goiânia tem que tomar vergonha na cara. Que eu tenho 22 anos que estou nessa casa e a Saniago prometendo um reservatório d'água. E aquilo ali não é reservatório. Ali é um rio que colocou uma barreira. Ali, 22 anos prometendo investir na nossa cidade. Cidade que mais paga para Saniago depois da capital é nós. Mais de 8 milhões por mês. E o povo não quer saber. O povo paga água todo mês e não tem água nas torneiras. Eu quero dizer que você não tem nada a ver com isso. Você não é obrigado a ouvir minhas palavras aqui. Mas todas as vezes está falando que vai construir uma barragem nova. Agora vem jogar a culpa em cima dos produtores. Isso é babaquice, não tem nada a ver. Como a Miriam disse ali, nós temos o Capivari, Miriam. Grande águas ali. Por que é que a Saniago não investe? Não dá para entender. Esse povo de Goiânia está brincando.
Conclua, Mauro, por favor.
Eu acho que o cargo de Goiânia, esses cargos da Saniago lá, ele não deve ser político, ele tem que ser técnico. Mauro. Só isso. E tinha mais coisa, mas não sei o que com o presidente trazer uma pessoa para discutir o problema da nossa cidade. Para falar um minuto,
Mauro, obrigado.
Para com isso.
Sargento Alberto, por favor.
Tânia, satisfação em tê-lo conosco, você é direto. Na rádio, nos meios de comunicações, aqui mesmo foi dito que você não tem outorgada para dar uma resposta para nós. Você não tem autonomia para isso, a resolução é governador. Eu acho que você tem sim. Você está aqui representando o Estado, representando o governador. Você tem de receber as críticas, acatá-las de alguma forma e transmitir. Então eu acredito no que você está aqui cumprindo o seu papel. Me disseram que o problema era o governador. Não, você tem que levar e trazer para nós o que você está fazendo aqui hoje. Então, parabéns por estar aqui. As informações que você traz tinham que chegar bem anterior, para que a gente pudesse passar aos nossos, aqueles que nos procuram. É a questão sobre as informações, o que vai ser feito, de que forma vai ser feito. Então, é bom a gente ter essa informação antecipada, para a gente possa divulgar e minimizar as discussões que aqui acontecem. Tá? Parabéns por estar aqui conosco. Eu acredito que alguma coisa tem que ser feita. Mas está, tecnicamente eu não entendo de nada, mas eu estou sofrendo na pele sim, porque o cidadão está sofrendo a falta de água. Seja bem-vindo.
Obrigado, Alberto, pela colaboração. Frei Odair, por favor.
Tânia, o que eu vou te dizer não é nada pessoal. Você representa aqui a Saniago e nós representamos aqui a população de Anápolis. Então, da mesma forma que nós ouvimos da população, certamente você tem que estar preparada para ouvir aquilo que nós temos a dizer. Primeiramente, você disse que é um prazer estar aqui. Para nós não é um prazer se você não trouxer a solução. Você só trouxe para nós, só apresentou até agora problema, né? Os problemas nós já sabemos quais são eles. É falta de água na torneira da população, que constantemente reclama a nós. É falta de saneamento, é falta de planejamento. Mas a pergunta que eu tenho a dizer para você, antes de fazer essa pergunta, é: vocês agora estão focando os produtores. Os produtores parecem ser os responsáveis pela falta de água. Sendo que não foi até o momento, né? Só por causa dessa crise vocês estão culpando os produtores. Digo, pergunto para você. Durante os anos todos...
Conclua, por favor, Frei. Por favor, Valdir.
Se cortar mais uma vez, eu vou usar meu tempo para outras coisas. Pode contar. Qual o planejamento que a Saneago fez durante todo esse tempo? Planejamento ambiental, de preservação. Qual o planejamento que vocês fizeram durante todo esse tempo que vocês captam água, distribuem água na cidade de Anápolis?
Obrigado, Frei. Jeff, coleteiro.
Bom dia, Tânia. Eu sei que muitas pessoas não entendem e às vezes joga realmente a responsabilidade na sua pessoa. Agora, realmente você está representando a Saneago.
Sim, claro.
Então, já falaram aqui, a gente tem que falar com você. E às vezes todos os comentários são dirigidos a você. Mas você tem segurado essa barra e a gente tem visto isso aí. Agora, o que eu não estou entendendo, e aí você já me falou certa vez que aquela água é água, resto de reservatório, é lavagem de filtro. Agora, o que não dá para entender, Tânia, e eu estive lá no local, eu estive lá no Anicuns, né, na confluência lá com o Piancó, eu vi a quantidade de água, tem água, né, a gente vê que está praticamente obstruída pelo terreno mesmo. Agora, a minha pergunta para você...
Conclui, por favor, Jé.
Meu microfone, aí complica, aí atrapalha até o raciocínio. Então, é o seguinte, o que eu gostaria de saber, se estão tratando água de esgoto em São Paulo, se aquela água, aquele resto de água que corre ali 24 horas em grande volume de água, se não tem condições de ser reaproveitada. Eu acredito que aquela água é a que está faltando lá para os produtores e nas torneiras da nossa população. Obrigado.
Obrigado, Jerry. Miguel Marrula.
Bom dia, Tânia. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Eu, de começo, vou falar que essa balela aqui não enche caixa d'água de ninguém. Eu acho que a senhora tem uma responsabilidade muito grande em levar e trazer as informações. E que, para mim, é uma palhaçada o senhor prefeito e o senhor governador estarem lá na Alemanha, não sei aonde, atrás de empresas. Primeiro, que aqui não tem água. Falta omissão do governo e omissão do município. Em vez de eles estarem fora do país, deixando nós aqui com essa responsabilidade, eles tinham que estar aqui carregando água na cabeça, igual os moradores de bairro dos bairros estão carregando. A minha pergunta é falta de gestão? No meu modo de pensar, é falta de gestão. Eu só quero saber disso. Obrigado e vou à palavra.
Obrigado, Marrula. Professor Geli, por favor.
Ô, Tânia, primeiro agradecer a sua presença aqui e dizer que você é sempre muito solícita quando nós buscamos informações. Infelizmente, as informações que você traz não são sempre muito boas, que é com relação sempre à falta de água. Mas você falou para nós aqui que não há uma regulamentação ainda para o uso das águas do Piancó. E essa regulamentação, para fazer-se essa regulamentação, sabemos que é preciso da formação de um comitê. Por que que a Saneago ainda não formou esse comitê para essa regulamentação? Se essa regulamentação pode ser feita em parceria, esse comitê pode ser feito em parceria, se está sendo estudado junto com esse grupo de estudo, que eu gostaria muito de fazer parte desse grupo, porque os assuntos ambientais, eu sou estudiosa nesse assunto, se há possibilidade. E também com relação no outorga daqueles usuários de água. De quem é a responsabilidade da fiscalização?
Geli, conclua, por favor.
Se é da CECIMA, se é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e se essa fiscalização está sendo feita, porque eles devem usar a água sim, mas usar com responsabilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Geli. Alfredo Landim.
Tânia, o que que é Saneago vai propor para os pequenos produtores nesse período de estiagem? Outra pergunta. É só um exemplo. Na minha casa tinha uma caixa e faltava água. Coloquei duas, agora não está faltando mais água. Ou seja, eu acho que a Saneago fazer barragem de contenção, médias barragens, que não ocupa tanta área do córrego, que não ocupa tanto o meio ambiente. Com certeza, no período chuvoso, essas represas de médio porte vão conter água que vão servir no período de estiagem. Porque senão nós vamos ficar comparando a Saneago com a cigarra. Na época da seca, a cigarra canta enquanto a formiguinha trabalha. E agora, chega na época de estiagem, falta água. Quer dizer, o inverso das duas vai dar o que está sendo a Saneago hoje. Então eu penso assim, que vocês poderiam
fazer. Obrigado, Landim. Jean Carlos, por favor.
Obrigado. Tânia, objetivamente eu queria que você nos informasse qual é o valor exato arrecadado. Paulo, vereador Paulo, por favor. Arrecadado em Anápolis com a distribuição de água. Quantas unidades, se é do seu alcance aí, são abastecidas na região metropolitana e Goiânia através da APA do João Leite? E se a Saneago já estudou a possibilidade de reverter parte do arrecadado em forma de outorga onerosa ao município de Anápolis pela restrição da área de cerca de 20% do território que é restrita para destinação da APA do João Leite? E quais são as regras para se obter a licença de instalação de postos artesianos nas residências? São essas quatro perguntas. Obrigado.
Obrigado, Jean. Questionamento, vereador Pedro Mariano.
Tânia, bom dia. Muito bom você estar aqui. Você nunca foge da discussão. Isso é importante da pessoa. Pessoa que foge dos problemas é porque não tem compromisso. E você, como a Ana Paulinha também, você está se doendo também por causa dessa falta de água, que é a Ana Paulina. Hoje eu cheguei da de Campo Limpo, meu menino chegou. O que foi, João Paulo? Papai, liberaram nós que é a falta de água. Então tá, esse problema tá, chegou nas escolas. Mas vamos pelo que hoje. A senhora falou uma coisa muito importante aqui que eu estou refletindo, é esse comitê e o respeito que vocês estão tendo com a Câmara, onde nós vamos indicar um dos 23 vereadores fazer parte, para discutir o planejamento para o futuro. Eu acho que é isso que é importante. Eu acho que a Câmara participando vai ser uma grande conquista também da Câmara participar desse comitê, que é onde vai levar as ideias e discutir para achar algo para o futuro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Tânia Mariano. Jackson Charles.
Obrigado, Tânia, pela presença. Tânia, a Organização Mundial de Meteorologia já previa que o fenômeno El Niño ele seria mais forte nesses últimos anos previsto. Inclusive a América Latina e o Brasil seriam os mais afetados. Com isso se vê a necessidade realmente de investimentos em novas tecnologias. A pergunta o problema é financeiro, é falta de dinheiro, o problema é falta de gestão, e o que parceria está acontecendo entre o Ministério Público, Saneago e governo para que a Saneago possa ter autonomia para fazer os investimentos necessários nessas novas tecnologias para minimizar o problema de abastecimento de água. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Amigo, vereadora. Só um
instante. Faltam muitos ainda para falar? Porque eu percebi, por exemplo, a vereadora Miriam, ela saiu, né? Porque senão o pessoal vai saindo e não vai dar tempo de eu responder. Se eu pudesse responder a todas até agora...
Não. Vamos, senão... Tem só mais quatro, vai aí...
Mas o ruim é isso, porque aí a pessoa vai continuar com a dúvida, entendeu? Ele vai continuar com a dúvida.
Não, eu imagino que ninguém mais vai sair, não, porque o assunto é muito relevante. Não,
então tá certo.
Dinamera e depois Pereira.
Obrigada, Tânia, por sua presença. Há uns anos atrás, nós assinamos para vocês uma lei disponibilizando 100 milhões de reais para que a Saneago fizesse o que tem que fazer para não faltar água nas torneiras dos anapolinos. Foi feito? Porque está faltando da mesma forma. Tem mais ou menos uns 20 anos que eu escuto a mesma coisa nestes mesmos meses. Que vocês farão, e o resultado está aí. Falta água todos os anos. Enquanto que a nossa água está abastecendo Goiânia e Brasília. O que, que vocês fizeram com esses 100 milhões?
Obrigado, Dinamélia. Sargento Pereira.
Obrigado. Tânia, a nossa pergunta é, qual o investimento, quando vai começar as obras em relação à troca da tubulação da nossa cidade? Eu tenho observado, já te falei com você algumas vezes, estava prevista fazer essa troca dessa canalização logo após a seca. Infelizmente não foi feito. E a gente tem grande quantidade de litros d'água perdido através desse rompimento desses canos antigos. Então, eu gostaria de saber o que está previsto, como vai fazer para resolver esse problema, porque não adianta eu captar água e perder tudo aí através do rompimento desses canos. Porque quando tem um vazamento externo, beleza, você vê. Mas nós sabemos que muitos litros d'água são deixados aí por debaixo do solo. Então eu gostaria de saber em relação a isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, Pereira. O Ederson Lopes.
Tânia, agradecer a sua presença. Sei que é sua responsabilidade, obrigação, mas é importante, né, essa atenção que você tem dado. Minha pergunta, pedia para os colegas ajudarem aí, né? Porque um minuto para formular a pergunta é difícil, então os colegas podiam ajudar, por favor. Qual o projeto que a Saneago tem para reaproveitamento de água em Anápolis? Projeto para reaproveitamento. Segundo, se existe uma determinação do governador, porque eu falo sempre, ele é o chefe, ele que manda. Qual a determinação do governador a CECIMA para a regulamentação da bacia do Piancó? Se existe uma determinação dele. E quantos por cento em valores retornam para Anápolis das bacias que são exploradas aqui para outros municípios? Quanto que retorna em valores aqui para o município? Essas são as minhas três perguntas.
Obrigado, Ederson. Próximo é... Desculpa, Paulo de Lima.
Tânia, obrigado pela presença. Eu só quero saber, Tânia, para toda a população de Anápolis, se vai ter, vai resolver, pelo menos tecnicamente, o problema agora. Nós queremos resolver agora até, pelo menos um pouco de água para cada um, porque tem barra aí que fica 2-3 dias, né? Que vocês possam dar solução nessa intergalação, que pode amanhã ter ou não ter. É isso que a gente precisa saber, porque a gente sabe que os projetos, que a maioria das perguntas dos vereadores, são projetos mais ousados,
longo,
né?
Prazo,
longo prazo. Longo prazo. A gente sabemos que a falta de água é em todos os lugares. Estive lá em São Miguel do Araguaia lá, está fazendo economia de água, que tem muita água no Rio Araguaia e, infelizmente, a cidade não tem água. Então, isso é no Brasil inteiro, está faltando água. A chuva diminuíram, sabemos que o problema climático é sério em todo o Brasil, mas queremos saber a solução agora da Saneago, o que nós podemos fazer. Sabemos que vocês têm boa vontade, principalmente a sua diretoria, todo o pessoal da Saneago e Anápolis, presta um grande serviço para a cidade, mas o problema é a falta d'água, que nós todos os dias fala na Câmara dos Vereadores, que todo dia é feito isso aqui, reclamado pelos 23 vereadores. Então, nós reclamamos muito. Às vezes é a imprensa, às vezes até a maldade dos
vereadores. Paulinho, por favor.
Brigamos por ter água nas torneiras dos nossos anapolinos. Obrigado.
Eber Mamed, por favor.
Bom dia, Tânia. Já praticamente todos discutiram, mas eu queria questionar. Uma vez eu falei com você sobre o Rio Corumbá. Na oportunidade você me disse que era muito difícil para trazer essa água, mas está levando para Brasília. Questão do João Leite, também da mesma forma para Goiânia, e o Piancó sofrendo da maneira que nós estamos sofrendo. Eu só quero fazer uma pergunta, não sou contra produtor não, mas eles estão usando com muito abuso a água, lá não cabe uma multa para esses produtores?
Obrigado, Heber. Gle Martins, último.
Obrigado, obrigado, Tânia, pela presença. Já fui contemplado com as perguntas de vários, mas eu gostaria de completar duas. Sobre, até os anos 70, a cidade era abastecida pelo Corgo Antas. Seria uma possibilidade estar aproveitando essa água do Antas, porque ela cai no Corumbá 4, sem tratamento, eu acredito, lá embaixo é sem tratamento para a despoluição dela. E também outra coisa, a questão dos chacareiros. Teria algum projeto para que possa ajudá-los a reservação de água da chuva, quando vem a chuva, para que não possa sobrecarregar o Piancó nessa época? Então seria, tem algum projeto da Saneago para ajudar esses chacareiros, reaproveitamento da água de chuvas? Somente isso.
Eri Rosa, por favor.
Obrigado, presidente. Bom dia, Tânia. Tânia, na verdade, a chuva de perguntas aqui é torrencial. Eu queria só que você tivesse, pelo menos em nível de discussão, aquilo que a gente já conversou ali na bacia do Piancó, que é mudança de meio de vida daquelas pessoas... em relação a... ou seja, incentivar as pessoas a produzirem água, já que eles produzem alimento e produzem também a água, que todos os dois elementos são importantes aqui para o nosso município. Então tem o direito deles, líquido e certo, de continuar ali explorando as suas propriedades, que eles têm direito líquido e certo para fazê-lo, mas é de extrema importância que pensemos numa nova modalidade de vida daquele povo, transformando aquilo em outro tipo de atividade, Uma delas, inclusive, é incentivando eles para a produção de água, que hoje é possível. É. Então eu penso, particularmente, penso que o governador deveria entrar nessa discussão e motivar aquelas pessoas, dando a elas outras opções de vida. Obrigado.
Obrigado, Eli. Devolvo a palavra, senhor presidente. Tânia, por favor.
Tá. Resumindo as perguntas de todos os senhores, foram basicamente quatro assuntos. Primeiro, reservatório, né? Por que não fazer? Vocês concordam que deveria ser feito um reservatório, que boa parte da água de Anápolis abastece outras cidades. Segundo, a questão de investimento, né? Quanto se leva de Anápolis, quanto se investe, quanto se tem planejamento para investimento, o projeto em si de ampliação e recuperação ambiental e utilização da água pelos produtores. Então, iniciando pelo reservatório, como a Miriam, Mauro e outros também falaram. Vamos pensar que não precisa de ter linguagem muito técnica para entender. O que precisa-se num sistema de abastecimento, primeiramente, é continuidade. A gente precisa de ter vazão. É a quantidade de litros por segundo disponíveis no sistema, continuamente. Eu não posso ter oscilação disso. Por isso que eu citei aqui que o Padre Souza foi descartado, porque ele é considerado perene, ele tem oscilações muito bruscas. João Leite, a Miriam falou, né, a água sai daqui. Se nós formos captar essa água do João Leite dentro do município de Anápolis, a água, quando ela nasce, as nascentes do Piancó, boa parte delas estão do Piancó, não, do João Leite, boa parte delas estão dentro do município de Anápolis, ela nasce com uma vazão quase insignificante, né? Todo mundo que já viu uma nascente de perto, ela brota ali com uma vazão bem pequena. Se nós fôssemos captar essa água dentro do município de Anápolis, antes de receber a contribuição das nascentes de outros municípios, essa vazão seria insignificante. Se nós fôssemos fazer um lago dentro do município de Anápolis para ser alimentado pelo Ribeirão João Leite, esse lago ele ia demorar muito para encher. E depois que ele enchesse, é aquilo que eu falei para vocês. De nada adianta eu ter um lago que abranja uma área aí do tamanho do município de Anápolis, eu consegui encher ele, não está saindo nada ainda. Alguém aqui deve ter represa em casa, por exemplo. Quando você enche o reservatório, se você começar a tirar muita água dele e não tiver água entrando, ele não vai se manter. Então, de nada vai adiantar eu fazer um grande reservatório dentro do município de Anápolis, porque a vazão do João Leite, ela aqui no município, ela é insignificante. Ela vai recebendo as contribuições do que vem de Nerópolis, de Teresópolis, município de Goianápolis, Campo Limpo, e assim por diante, até que quando ele chega lá na barragem, ele tem a vazão. Pessoal, desculpem, com todo respeito, mas assim, a atenção de vocês é importante, eu vou tentar ser o mais breve possível, para não ficarem as dúvidas, porque em outras oportunidades, inclusive o que eu vou falar agora com relação a projetos, né, em outras oportunidades, eu mesma estive aqui, expus para vocês a questão do projeto, e tivemos em uma baixa frequência no dia, inclusive, muitos acabaram se retirando, não ficaram até o final, e aí paira a dúvida no final. Então, tá, essa questão do reservatório. O João Leite, ele, dentro do município de Anápolis, ele não tem vazão suficiente para atender o município. O Antas, da mesma forma, Gleimo. O Ribeirão das Antas, ele não tem vazão suficiente e continuidade. Se a gente for olhar o Antas hoje como ele está, ele não tem condição para abastecer nenhum bairro de Anápolis. É uma vazão insuficiente. Por que a bacia do Piancó, Anicuns e Capivari foi escolhida como... estudada, né, analisada como a bacia de abastecimento para a cidade, porque eles têm continuidade. É uma bacia que não tem expansão urbana dentro dela e ela tem as características de continuidade no potencial hídrico deles. E a vazão máxima que a Saneago precisa para abastecer a cidade pelos próximos 30 anos é a vazão mínima que o manancial pode fornecer. Então, o nosso manancial, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade. É importante falar que ele, mesmo no estado de degradação em que se encontra,
ele ainda assim tem vazão suficiente. Haja vista que, como eu relatei, no momento em que as bombas dos irrigantes são desligadas, pelo menos os principais irrigantes, o resultado é imediato. A vazão volta ao normal e a gente consegue bombear a vazão máxima para abastecer a cidade. Então, o potencial hídrico do manancial Piancó, Anicuns e Capivari, ela é suficiente sem necessidade de reservação. O que a gente precisa é de continuidade. O que é importante que vocês compreendam é isso. De nada adiantaria a gente fazer, como eu falei, uma reservação, quer seja no Antas, quer seja no Padre Souza ou no João Leite. Se a gente fizer um barramento num local onde a vazão dele ainda é insignificante, esse reservatório não vai me atender. Ele vai continuar sem me atender. O que eu preciso é de ter vazão contínua. E isso o nosso manancial tem. A questão de projeto, né? Então, primeiro, investimentos. Realmente, eu concordo plenamente com alguns, com todos que disseram, né? Dinamélia, a questão da repetição do problema, ano após ano, do problema da falta d'água. Eu admito aqui, e sem medo de, depois o que governador vai achar, né? A verdade é que realmente as obras que estão em fase de implantação, elas poderiam e deveriam ter sido antecipadas. Poderia ter começado antes. As obras começaram em 2010. As obras de ampliação começaram em 2010, com previsão para duração de 8 anos. 8 anos de obras, porque são obras de grande porte. E aí nós dividimos em 2 etapas. Ano passado nós concluímos a primeira etapa. Minto, não foi 2010, não. Foi em 2011. Abril de 2011 foi o lançamento das obras, lá no bairro de Lourdes. Alguns dos senhores estavam lá presentes. Então, essas obras, como demandam muito tempo, elas realmente deveriam ter sido iniciadas antes. O porquê, sinceramente, assim, não... acho que não vem tanto ao caso. Isso é uma cobrança que talvez vocês possam fazer com quem estivesse aí antes, né? O certo é que iniciaram em 2011. Com relação ao investimento, em 2009 foi feito o estudo de concepção, que foi o que eu citei antes, né? Fez o estudo do crescimento da cidade e também da disponibilidade hídrica dentro do município. Em 2009 finalizou-se o projeto completo. Em 2010 foi finalizado, na verdade, o projeto para ampliação, onde se falou o que era preciso fazer. O que é preciso fazer? As obras na captação, foi o que eu citei, né? Construir uma nova captação no Piancó 1, ampliar a captação do Piancó 2, futuramente construir uma captação no Capivari, duplicar a adutora de água bruta, que já foi feito, ampliar a estação de tratamento de água, que é o que vai ser feito, construir novos reservatórios dentro da cidade, que já foi feito. Então, isso é o projeto de ampliação da cidade. Isso foi apresentado para os senhores, inclusive em 2013, falei, e em 2010, quando ele foi concluído, também ele foi apresentado aqui nessa casa, o projeto de ampliação e o plano de saneamento. Então, isso é o que estava previsto. Só que desde o início, desde 2010, nós informamos o tempo de execução da obra. Isso tem um cronograma, essa obra tem um cronograma. Então, não tem como, hoje, a gente agilizar isso mais do que o que já foi agilizado. Então, como eu disse, infelizmente, não começou antes. Mas começou. Começou e, em 2010, foi assinado um convênio entre Saneago e Prefeitura. Qual que é? Eram 104 milhões, dos quais 65 seriam provenientes de um empréstimo que seria adquirido em nome da prefeitura, porque a Saneago havia estourado a capacidade de endividamento para aquele período, e o município absorveria usaria o nome, né, para esse empréstimo, que seria proveniente do FGTS, no valor de 65 milhões, e o restante, os quase 40 milhões, seria proveniente de recurso próprio da Saneago. Só que o empréstimo nunca aconteceu, Dinamélia. Foi no final de 2011, a eleição aconteceu em 2011. Isso. No final de 2011, existia um prazo para que a prefeitura entregasse a documentação. E aí eles entregaram aquelas declarações, né, de prestação de contas, e eles em dezembro entregaram a de outubro, porque parece que tem um período, né? Vocês não precisam da aprovação de vocês, inclusive. Não é assim. Fechou o mês hoje, amanhã já tem a certidão daquele mês. Não é assim, né? Parece que o período é de 40 dias. E quando a prefeitura apresentou, em dezembro, a prestação de contas de outubro, não foi aceito. Não foi aceito tal, e perdeu-se o prazo. Então, o empréstimo de 65 milhões do FGTS, ele não aconteceu. E aí, parou-se todo mundo, né, para discutir, e agora? Nós precisamos de começar a obra, o projeto está pronto, já tinha, inclusive, a empresa contratada, já tinha sido feita a licitação. E agora, como é que a gente faz? E aí a Saneago, então, falou assim, vamos começar com recurso próprio até a gente obter um novo um financiamento, né, para continuidade. E foi quando iniciou, em 2011, foram gastos 56 milhões nessa primeira etapa, tudo de recurso próprio. Isso, inclusive, assim, não é bom para a empresa. Não é bom porque a gente acaba comprometendo o caixa da empresa mensalmente, né? Nós vínhamos aí emitindo faturas de 3 milhões e meio por mês na fase no auge da obra mesmo, até de 4 milhões num mês, e nós faturamos, aproveitando para responder a pergunta, né, do Jean Carlos, né, nós faturamos, isso varia de um mês a outro, né, mas em média entre 8 e 8,5 milhões de... Mas a gente não tem esse crescimento tão... Pois é, mas o que acontece? Aqui em Anápolis, a gente tem tido uma diminuição no consumo médio por ligação. O de Anápolis é um dos menores do estado. Para vocês terem uma ideia, Itumbiara, por exemplo, que eu acho que é o maior, eles consomem, o consumo médio por ligação dia, por ligação mês, é de 15 metros cúbicos. Por ligação. Aqui em Anápolis, tem mês que não chega a 9. O consumo por ligação. Então, a Anápolis realmente tem, e isso tem diminuído. Agora, com essa questão da crise econômica até, com o aumento da tarifa e tudo mais, as pessoas passaram a consumir menos ainda. Com a conscientização aí da crise hídrica no país todo, esse consumo diminuiu mais ainda. Por isso, Giancarlo, é que a gente tem esse pequeno incremento. Mas você falando aí de 8 anos, mas há 8 anos atrás a gente faturava 6 milhões. Eu me lembro de uma vez de vir aqui, de apresentar, a gente tinha mês que a gente faturava menos de 6 milhões. Sim, mas esse é o valor. Esse é o valor. Os meses que a gente fatura mais, assim, acho que no ano passado nós tivemos faturamentos superiores a 9 milhões. Esse ano, nenhum. Esse ano, realmente, a diminuição foi drástica no estado todo. E aí, Anápolis não fugiu à regra. Também houve essa redução. Então, houve meses, de 2011 a 2014, em que Anápolis foi bastante deficitário em decorrência desses investimentos. Se a gente fatura 8 milhões e aplica 4 milhões nessa obra, né, extraída... Porque quando você tem um financiamento, muitos de vocês aqui são empresários, né, vocês sabem disso... Uma coisa é você ter que fazer um investimento de 20 mil reais, você tendo que dividir isso em 10 vezes. Né? Você tem que pagar ali, daria 2 mil reais por mês, você tendo que tirar. Outra é se você obtiver um financiamento para isso ser diluído em 10 anos. Né? O impacto no caixa é bem menor. E foi o que aconteceu, a Saneago fez isso com recurso direto. E esse déficit ele é muito maior porque continuamente... O custo para exploração, que a gente chama de DEX, né, a despesa de exploração médio de Anápolis, é de 70%. Então, 70% do que se fatura no município, ele é gasto com energia elétrica, que hoje é o nosso principal, é a nossa principal despesa. Segundo, recursos humanos. Né, nós temos hoje, só no distrito de Anápolis, 236 funcionários. E os demais gastos, né, com viatura, enfim, todos os gastos, material, né, o material que também material é a terceira maior despesa que a gente tem. Então, 70% do que se fatura em Anápolis é gasto com despesas de exploração. Então, teríamos aí esses 30%, com investimento a gente acaba ficando deficitário em alguns meses. Mas, já falei com relação ao projeto. Né, o projeto, então, ele existe... independente se ele começou na época ou não, ele começou, estamos dentro do prazo previsto, que era até 2018, o prazo para conclusão dessas obras, e está em andamento. O projeto está em andamento. A curto prazo, o que, que pode ser feito em relação a garantir que o ano que vem a gente não tenha novamente esse problema? A captação do Piancó 2 é a obra de menor investimento, né, o menor valor, que é a ampliação da capacidade. Alguém aqui que falou, não me lembro se foi o Jerry, que lá no ano com o Piancó, na confluência dos dois, tem água, né? Tem mais. Realmente, lá nós temos uma disponibilidade maior. Então, nós vamos aumentar a nossa capacidade de bombeamento para poder garantir a continuidade lá na captação de cima, que é do Piancó 1. Então, isso é a curto prazo. Curto prazo, para o ano que vem, né? Mas o que eu quero frisar aqui é. Dentro do contrato de concessão, existe essa previsão, né, que mensalmente 6% do valor bruto faturado é repassado ao município de Anápolis. Então, isso é mensalmente, isso é feito aí no encontro de contas da Saneago com a...
Tânia,
com relação...
Conclua, seja mais sucinta na conclusão, que nós temos
relação... Tá, com relação à questão ambiental, o Miguel falou sobre isso, né? No início eu havia falado que o problema com a irrigação, ela existe já há muitos anos, a irrigação de forma irregular. Por que, que ela ficou mais latente agora? Porque agora o nosso sistema produtor, ele está na capacidade plena dele. Nós temos a capacidade plena, então antes o problema com a irrigação, ela acabava sendo ocultada pelo déficit que o sistema produtor da Saneago possuía. Hoje ela aparece. O projeto de recuperação da bacia, ele já existe desde 2003. Mas é importante que os senhores compreendam isso. A Saneago é uma empresa, é uma prestadora de serviço para o município e uma usuária da bacia. Nós não temos poder algum de fiscalização, de imposição qualquer que seja nas propriedades rurais. A gente depende dos órgãos gestores do recurso hídrico, que é a secretaria aqui em Goiás, é a secretaria que agora é a Secretaria Estadual de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente, a SECIMA. Eles são os gestores do recurso hídrico, eles é quem tem que falar quanto cada usuário da bacia pode retirar de qualquer manancial, seja ele de abastecimento ou não. O manancial de abastecimento, ele tem que ter um tratamento diferenciado. E a fiscalização também fica a cargo deles. E aí eles buscam os parceiros, que é o Batalhão Ambiental, a Polícia Civil, né, as Delegacias de Meio Ambiente. Eles buscam esses parceiros para garantir essa fiscalização e o cumprimento daquilo que é lei. Comitê de Bacia do Piancó. Realmente, a Saneago, inclusive, já solicitou a criação disso já há décadas. Só que a gente não tem como impor isso. Só os relatórios que nós já fizemos, foram dezenas, encaminhados à antiga SEMAR, encaminhados à EMATER, porque o projeto para a extensão rural, quem tem o acesso ao produtor rural é a EMATER, é a empresa que o papel dela é esse. E a gente vem solicitando, e finalmente, agora nesse ano, o Ministério Público, com a força que tem, foi quem realmente buscou esses parceiros para tocarmos para frente. Então, nós iniciamos esse grupo de trabalho, tem sido produtivo, como eu citei no início, né, a reunião era o start para tornar público esse trabalho, mas, infelizmente, aconteceu aí esse mal entendido que os produtores acabaram, ao invés de contribuir, acabaram atrapalhando toda essa questão. Então, essa fiscalização é de competência realmente da SECIMA, ela quem tem que fazer a gestão. E agora, a curto prazo, Paulo de Lima, que é o mais importante, né, é a água na torneira. Nesse momento, como a sociedade, a opinião pública, não quer, né, que pare a irrigação, todo mundo acha um absurdo parar, mas se a gente for imaginar uma bacia de... Pense nas grandes bacias de abastecimento do mundo. Nova York, Orlando, passou uma matéria na televisão recentemente, lá na Austrália, eu esqueci o nome da cidade. Enfim, locais, grandes metrópoles que enfrentaram um problema de abastecimento e que foi solucionado. Todas elas, o uso na bacia é extremamente restritivo. Em bacia de abastecimento, na maioria dos lugares do mundo, não é permitido irrigação. De forma alguma, nem a irrigaçãozinha, muito menos a irrigação de grande porte. Então, tem que se imaginar isso. Bacia de abastecimento, ou a gente escolhe, ou a gente abastece a cidade, ou a gente deixa aberto como tem estado até hoje. Então, é uma decisão que precisa ser tomada pela sociedade. Hoje, Paulo de Lima, a sociedade decidiu que não é para parar a irrigação dos irrigantes. Então, sendo assim, sendo que essa foi a decisão da sociedade como um todo, então, o que a Saneago tem a fazer, já que nós temos água no manancial, só que o pessoal não está deixando a gente usar. Temos água, temos o sistema para bombear, para tratar, para distribuir, mas já que não tem água, é realmente o racionamento que tem sido feito. Quando chove, a resposta é imediata, porque quando eles desligam, não precisa de aumentar a água lá no Piancó, não. Eles desligando as bombas de irrigação, 40 minutos a gente já tem a recuperação do nível, a gente volta a bombear realmente. Deixei de responder algumas das perguntas. Reaproveitamento. Ah, sim. Esse projeto do Ser Natureza, ele está sendo desenvolvido pela Emater. É um projeto muito amplo, muito interessante. Na próxima reunião que nós tivermos, onde alguns dos senhores vão participar, vai ser apresentado, inclusive, esse projeto. O que ele contempla? Primeiro, o básico, inicial, cercamento de nascentes, reflorestamento das APPs, porque não tem. As APPs aqui ao longo da bacia do Piancó são todas peladas. O pessoal desmatou, plantou até... Tem plantação que cai lá no córrego já. O barranco já é as primeiras plantas. Então, reflorestamento, cercamento de nascentes. A Saneago vai disponibilizar o recurso para implantação de tanques, bebedouros para o gado, né, para o gado não ter acesso diretamente no curso hídrico. Isso faz parte do projeto. O trabalho de conservação de solo, que é a construção de curvas de nível, terraceamento, bacias de contenção nas estradas, para evitar o carreamento de agrotóxico, de solo, né, evitar o assoreamento, forçar a infiltração da água da chuva, diminuir o processo erosivo, também esse trabalho vai ser feito. O município, inclusive, fará aquisição de maquinário, máquinas que vão ficar continuamente à disposição da manutenção, porque não adianta só a gente abrir curva de nível. Se não for feita a manutenção, ela vai assoreando e depois acaba. E também o desenvolvimento de novas tecnologias de irrigação. É a Emater que vai falar o que precisa ser feito. E a Saneago entra com recurso para auxiliar o pequeno produtor ou o médio, quer seja. Tânia. Quem vai apontar é a Emater. A Emater que vai falar quem precisa do apoio ou não.
A minha pergunta, você ainda não tinha respondido, você começou aí agora, que eu falei...
Da utilização da água de chuva. Sim.
Não aí... só isso, eu falei também da legalidade para que a Saneago possa fazer os investimentos e qual parceria está sendo feita com o Ministério Público para a aplicação de novas tecnologias.
Exatamente. Aí quem vai falar... Qual produtor vai precisar e em que? É a Emater. A Emater vai falar para nós, olha, tal propriedade precisa de um tanque, tal propriedade precisa de terraceamento, precisa de uma reservação para água de chuva, para abastecer e assim por diante. E a Saneago, então, entra com recurso para a conclusão desse serviço. E com relação à água lá, do GR, ao descarte de água, dentro do projeto de ampliação, Da estação de tratamento de água, está contido também o projeto de reaproveitamento da água de lavagem mesmo, da ETA, porque a água vem, a água bruta, ela vem suja, então a gente retira as partículas dela ali, a quantidade de lodo é imensa, e toda essa água hoje ela é descartada, e no projeto de ampliação toda essa água vai ser reutilizada, então a gente não vai ter mais aquele descarte. A parte sólida ela vai ser levada lá para a ET, a estação de tratamento de esgoto, e não vai haver mais descarte de água. Então também está no projeto, só que dentro do projeto, dentro desses próximos 3 anos. Não tem, a gente tem essa informação, eu não tenho ela aqui nesse momento, mas posso te informar depois. E a Saneago tem recurso. Inclusive, o que ficou faltando, Dinamélia, foram os 65 milhões. 63 milhões. A Saneago tem um estudo aí, inclusive, a diretoria esteve no exterior tratando de debêntures, um sistema de debêntures, que é justamente como se fosse a venda de dívidas, esse tipo de coisa, para a obtenção desse recurso. Já foi fechado lá para Goiânia, né, para a finalização da estação de tratamento Mauro Borges, e para Anápolis também serão destinados 90 milhões, sendo que 65 milhões é para a conclusão da ampliação da produção, e os outros 20 milhões, João, é para a substituição de redes aqui. Porém, a substituição aqui no Maracanã e Frei Eustáquio, nós vamos começar com mão de obra própria, vamos começar com mão de obra própria. A gente só estava aguardando a chegada do material e do centro da cidade, que são esses 20 milhões, vão ser feitos através desse recurso.
Obrigado, Tânia, pela participação, pelas visitas, pela disponibilidade de responder aos questionamentos dos nossos senhores e senhoras vereadores. E Deus abençoe. Que...
Só finalizando, e pessoal, estou sempre à disposição de todos, muitos sempre me procuram. É, o Jackson é um que sempre está perguntando, o Lisier, né, não está aqui, mas o Lisier também é um que sempre, ele me liga e fala assim, Tânia, o que está acontecendo? Aí eu falo, o que vocês estão fazendo para resolver? Eu falo, o que eu posso fazer para ajudar? Então o Lisier está sempre, o Ederson também, a gente sempre mantém contato, estou sempre contando as situações, estou à disposição para maiores esclarecimentos, não fiquem com dúvida, por favor, eu estarei lá sempre, a Paula está ali comigo, a Paula é a supervisora de manutenção, faz um tchauzinho aí, Paula, ela é a supervisora de manutenção de rede de água, tem a Cíntia, que é a supervisora de esgoto, estamos lá sempre à disposição para esclarecer.
Obrigado.
A questão de ofícios, depois eu converso com você.
Obrigado, Tânia. Obrigado pela participação. Quero aqui agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores pelo uso parcimonioso do tempo, tivemos a oportunidade de todos fizeram os questionamentos de forma sucinta e não prejudicou o andamento dos trabalhos. Teremos a oportunidade agora de garantir a fala também do vereador Frei Odair e ainda deliberar as matérias que estão na pauta. Então, eu quero agradecer pela compreensão do uso do tempo e, na sequência, o grande expediente. Convido o vereador Frevo Dair.
Obrigado, senhor presidente, por garantir a nós o direito desta fala.
Quero pedir, temos um orador aqui na tribuna, queria pedir a compreensão, mas... por favor, Agora sim, Frei, eu acho que tem condições de o senhor retomar a palavra e renova o tempo dele, por favor, Valdir.
Que... É isso que eu ia pedir, senhor presidente. Como o tempo é muito importante, eu já tinha perdido um minuto ali. Bom, quero cumprimentar o presidente, os nobres pares, a imprensa aqui presente. Aliás, o meu assunto não era esse. Como hoje o assunto foi todo direcionado para a questão da água em Anápolis, então faço questão de me ater boa parte do meu tempo, usar boa parte do meu tempo para continuar discutindo esse assunto aqui, que é um assunto recorrente. Todo santo dia nós temos que falar de saneago aqui nessa casa. Todo santo dia, segunda, terça, quarta. Todos os dias que tem sessão. E depois esse assunto ainda é estendido nas discussões da imprensa. E quem paga o pato, na verdade, quem está discutindo todos os dias, sentindo na pele, é a população. Então é um assunto que não é só debatido aqui, mas é vivenciado pela população. Senhor presidente, eu disse que quando nós convidamos uma pessoa para estar aqui e debater um assunto, eu acho que nós temos que ter normas. Tem que ter... Não adianta, eu não vou abrir mão, se eu tiver inscrito, eu não vou abrir mão para ninguém. Para ninguém. Pode ser o presidente da República que eu não abriria mão do direito de falar aqui. Porque nós temos que ter normas, regras. Se a pessoa vem como convidada, ela tem que ter o tempo certo dela, fazer toda a explanação dela. Se abrir espaço para perguntas, também tem que ser contido aí dentro do tempo, para que a gente não prejudique os trabalhos aqui desta casa, não prejudique as falas que já estão planejadas, dentro do tempo aqui estabelecido dentro do nosso regulamento. Bom, a presença da diretora da Saniago aqui, para mim não somou nada, não vai somar nada, porque
Frei,
eu já veio várias vezes aqui.
Antes de entrar no tema, eu gostaria de um minuto, por favor.
Daqui a pouquinho eu te dou um minuto. Porque se eu tivesse uma empresa incompetente, que não desse conta de resolver os problemas, eu contrataria a Tânia para ser a minha diretora. Porque ela é competente. Competente para explicar aquilo que é inexplicável. Ela é competente para dar explicações que não são resolvidas dentro da Saniago. Então eu gostaria de tê-la como diretora minha de uma empresa que fosse incompetente, que não desse conta de resolver os problemas. Então por isso que a vinda dela aqui não soma nada a partir, desde que a gente não visualize, desde que a população não sinta que os problemas estão sendo resolvidos de fato. Nós discutimos esse problema, senhor presidente e nobres pares, em 2008. Todos os candidatos daquela eleição reafirmaram, assinaram o protocolo, registraram o cartório, que iria resolver o problema da água na cidade de Anápolis. O senhor prefeito Antônio Roberto Gomes ganhou a eleição, fez reuniões, discutiu com o governador, investiram, a Saniago fez um investimento de 100 milhões, eu como deputado participei naquele momento da assinatura dos documentos para construir, sabe o quê? Caixa d'água em todos os bairros. É importante? É importante. Mas esqueceram daquilo que é fundamental, que é o reservatório, que é o cuidado com as nascentes, que é o cuidado com todas aquelas APPs que estão ali ao redor do Piancó e daqueles outros córregos que ali abastecem o Piancó. Então, quer dizer, focaram numa coisa que não era tão importante naquele momento. Esqueceram do que é fundamental, que é a água. Agora que está faltando a água, que não tem mais como bombear, porque antes não tinha capacidade para bombear, não tinha competência para bombear a água. Agora não tem água para bombear. Então, por isso que eu fiz a pergunta com relação ao planejamento. Que planejamento que a Saniago fez? Não fez planejamento nenhum. Agora ela está correndo atrás do prejuízo. E quem vai pagar o pato são os produtores. Eu não estou aqui defendendo os produtores, porque eles também usam, talvez indevidamente, a água, né, do Piancó. Mas eles também não são meramente os responsáveis pela falta de água na cidade de Anápolis, como a Saniago talvez queira fazer nesse momento. Então, talvez a única saída que a Saniago está apresentando seja esse projeto de revitalização das nascentes, trabalhar com os produtores. Né? Esse é o projeto que deveria ter sido feito há 20 anos atrás. Que ela está correndo atrás do prejuízo agora e botando a culpa nos produtores. Olha, se uma empresa como essa arrecada aqui na cidade de Anápolis 6, né, 8 milhões atualmente, o que é que ela está fazendo do dinheiro? Qual o retorno que nós estamos tendo? Qual o benefício que nós estamos tendo? Não estamos tendo benefício nenhum. Falta água todos os dias na casa das pessoas. E quando a água volta, ainda vem o ar. Né? As pessoas estão pagando é ar. Não está pagando água. Porque é comprovado que quando falta água e a água volta, o ar que ali entra no registro, ele é contabilizado. As pessoas pagam por aquele, porque é comprovado que quando entra o ar, o relógio gira mais rápido do que se fosse a água. Então, de fato, a Saniago aqui em Anápolis hoje é uma vergonha, não atende a população, e nós não temos que ficar do lado da Saniago. Nós temos que ficar do lado da população que está sofrendo, pagando uma coisa que não está recebendo, que é a questão da água na cidade de Anápolis. O que eu vi aqui hoje foi um desespero. É um desespero estampado na cara da representante da Saniago. Porque agora não tem água mais para captar. Não é? Não tem mais água. e eles não sabem o que vão fazer. Então, o desespero estampado aqui. Me fala outra coisa, o que, que é que a Saniago tem feito para preservar as nossas nascentes aqui que nascem dentro do município? Nada. Nós sabemos até que tem esgoto que cai dentro desses pequenos córregos que nós temos na cidade de Anápolis. Então, a Saniago é uma empresa hoje não benquista na cidade de Anápolis. Não benquista. É uma empresa rejeitada. E eu pergunto assim, quem são os responsáveis? A população paga por um serviço e não recebe. Quem são os responsáveis? Ah, é o governador? Ah, é o prefeito? Gente, o morador, a população, não quer saber quem é que tem que fazer isso, não. Quer saber que tem água lá na casa deles. Que é paga. Está pagando. Então, certamente aquilo que o Marrula disse é a pura realidade. Enquanto nós temos um governador que está viajando, enquanto nós temos um prefeito que está discutindo para novos investimentos de empresas em Anápolis, a população não tem água. Para que a empresa, qual a empresa que vai vir para uma cidade que não tem energia, que não tem água, que não tem infraestrutura? Ninguém, nenhuma. Ainda mais uma empresa de nível internacional. Então nós estamos... fazendo um planejamento e esquecendo daquilo que é fundamental, daquilo que é mais importante, que é a água, que é a energia, que é a infraestrutura. Como que nós vamos receber empresas aqui em Anápolis? Então, concordo com Vossa Excelência, Marrula, nesse sentido. Agora, gente, com certeza deveria estar debruçados em cima desse assunto, não só os vereadores, mas o prefeito, o governador, os deputados dessa cidade. Aí eu falo deputado estadual, deputado federal, governador, todos deveriam estar empenhados em resolver esse problema, porque é um absurdo. Nós estamos aqui desde 2013, falando, e nada é resolvido. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, e eles é que devem resolver. Nós estamos aqui só em defesa da população. Nós estamos aqui só como voz da população. Nós estamos com os pés e mãos atados, porque não somos nós que resolvemos. Nós só discutimos, trazemos o assunto para ser discutido. Então, infelizmente, eu acho que as nossas autoridades maiores, governador, prefeito, deveriam estar debruçados em cima desse problema, porque pode ter certeza, daqui 5, 10 anos... não teremos água mais em Anápolis, se não tomarmos essa providência. Agora, estão correndo atrás de um prejuízo que vai demorar 30 anos para ser recuperado, que são essas nascentes, essas APPs, restituir aos produtores também essa condição, dar aos produtores essa condição de preservação, né? Eles não são obrigados a fazer tudo de graça para a Saniago. A Saniago pega um bem natural, um patrimônio natural, que é a água, um bem natural, e vende. E cobra caríssimo da população. Né? Então ela tem que pagar também por aqueles que preservam. Nos Estados Unidos é feito assim. Várias reportagens eu já vi em que todos aqueles que estão, que fazem, que têm propriedades que margeiam as nascentes,
por favor,
eles
vereador.
São pagos. Eles são pagos para preservar. Aqui no Brasil... parece que os produtores são obrigados a preservar. São obrigados mesmo. Mas eles também têm que ser participantes do processo de preservação. Né? E também de remuneração, já que a Saniago arrecada muito na cidade de Anápolis e devolve quase que nada para essa cidade. Então, a moção de repúdio aí, ela é muito bem-vinda. Eu acho que a sociedade, a população... tem que saber que nós estamos insatisfeitos, que nós não concordamos com essa empresa, a maneira como ela trata os munícipes e também a nossa sociedade, a sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Frei Odair. Encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Jackson Charles, o secretário, que faça a aferição de quórum, por favor. A abertura da ordem do dia.
Vereador Gleimo Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Mira Garcia, vereadora Dina Bela Rabelo, vereadora Vigeli Sanches, vereador Pastor Vilma Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Porto Rico, vereador
Sargento Alberto, vereador Frei Valdaí, vereador Hebe Mamed, vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Mauro José Severiano e vereador Alfredo Landim. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, Jackson Charles. Tem três pessoas inscritas aqui pela ordem. Nós vamos votar a votação primeiro dos projetos, depois a gente fica o período do tempo. Tem três... A palavra está com o secretário para a votação dos projetos.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Gleimo Martins, que torna obrigatória a divulgação das campanhas educativas com imagens de acidente de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas dentro do município de Anápolis. Segunda votação.
Processo em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto também em segunda votação, de autoria do vereador Jerry Cabeleireiro. Cadê o vereador Jerry? Projeto de segunda votação, de autoria da vereadora doutora Dina Amélia Rabelo, que institui a Semana de Combate ao Lúpus, a ser realizada anualmente na semana do dia 10 de maio e da outras providências. Segunda votação.
Processo de segunda votação em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, que institui no município de Anápolis a Semana de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher. Segunda votação.
Processo em segunda votação, em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Moção de repúdio. Os vereadores que subscrevem requerem, após aprovação em plenário, seja enviado uma moção de repúdio à direção da Saneago pela falta de água nas diversas regiões de nossa cidade. Solicitamos que a Saneago melhore os serviços prestados à população napolina e que solucione os problemas definitivamente. Assinado por todos os vereadores da casa.
A moção de repúdio à Saneago está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu assinei essa moção de repúdio à Saneago, mas eu creio que, como eu disse ontem, eu creio que nós devemos direcionar, focar as nossas reivindicações ao município de Anápolis, ao chefe do Poder Executivo Estadual, que é o senhor governador Marconi Perillo. Nós sabemos da responsabilidade da Saneago, sim, que deve muito nesse serviço prestado ao município de Anápolis. Mantenha a minha assinatura, mas nós devemos colocar e, assim que o governador voltar de viagem, ter uma audiência com o governador, os 23 vereadores, prefeito municipal, para cobrar deles essas ações conjuntas. A Saneago tem as suas responsabilidades, o Frei Valdaí colocou muito bem, perfeitas colocações do Frei Valdaí, e não devemos também eximir as responsabilidades dos produtores. Todo mundo que utiliza algo na terra tem que ter uma regulamentação, tem que ter responsabilidade. Então a CECIMA, eu trabalhei lá já, trabalhei na década de 90, antigamente era FEMAGO, depois virou Agência Ambiental e hoje é CECIMA, Secretaria Estadual de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente. Quem é o chefe da CECIMA? Quem é o chefe da Saneago? É o governador Marconi Perillo. Se precisa de regulamentar, se precisa de ter um controle da água utilizada da bacia do Pinhacó, é ele que tem que determinar, é ele que tem que bater na mesa e falar: eu quero que fiscalize, que regulamente aqueles produtores que estão retirando água. Quanto é que vai poder ser tirado de água ali da bacia do Pinhacó? Ele tem que fazer isso. É ele que tem que determinar a Saneago. Eu quero que resolva esse problema, esse lá em Anápolis, através da Saneago. Então, eu mantenho a minha assinatura a essa moção de repúdio, mas eu creio que não podemos deixar de cobrar do senhor governador essas ações conjuntas. São várias ações, porque não adianta você simplesmente ter investimentos, mas não tem fonte. Se a fonte secar, o que adianta captação, o que adianta reservatório, se fica degradando a bacia e a fonte secar? Sem fonte, o reservatório seca e a captação que está sendo feita, que está sendo ampliada, e aonde está sendo levada, a estação de tratamento, tudo isso não vai ter função. Tudo isso vai ficar obsoleto, tudo isso vai ficar inutilizado. Então é preciso, prioritariamente, cuidar da fonte. A fonte é a bacia do Pinhacó. E essas ações precisam ser feitas, e a CECIMA é fundamental
a fiscalização e a regulamentação de quem utiliza essa água. A Saneágua é um daqueles que utilizam. Os produtores utilizam também. Então todos têm que utilizar com regulamentação, têm que utilizar com responsabilidade. Então eu creio que nós podemos, nós precisamos agir nesse sentido de cobrar do chefe do Poder Executivo Estadual, governador Marconi Perillo, essa responsabilidade com a fiscalização, regulamentação e com a Saneágua com relação aos investimentos. São ações paralelas que têm que andar em conjunto para que nós não venhamos a sofrer no futuro muito mais do que já estamos sofrendo nesse presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Ederson. Na discussão da moção, vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente.
Peraí.
Assinar essa moção de repúdio, a Câmara Municipal como um todo está dando uma demonstração de cumprimento do seu dever cívico e moral. Quando ela mostra para a sociedade anapolina que a Câmara Municipal está cumprindo com o seu papel dentro das suas prerrogativas, que as prerrogativas de um vereador são bastante limitadas. Agora, nós temos, o vereador Ederson foi feliz em algumas colocações, nós temos que atentar e tomarmos cuidado para que nesse momento pré-eleitoral nós não possamos deixar o problema da sociedade de lado e ficar atirando pedras desordenadamente. Nós temos que unir poder público, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, sociedade organizada, entidades classistas, população como um todo, associação de moradores, porque juntos nós somos fortes. Atirar pedra isoladamente, com certeza a capanga não vai ter pedra suficiente para resolver o problema. Nós estamos estudando esse problema de água, e vocês também devem estar. A Organização Mundial de Meteorologia já apontava desde o ano passado que este ano o El Niño, que é um fenômeno natural, ele seria muito maior do que os dos anos anteriores. E que a América Latina e o Brasil seriam os mais afetados. E no Brasil, os mais afetados seriam as regiões Sul e Centro-Oeste. E o Centro-Oeste está vendo isso. Há quanto tempo nós não enxergamos uma gota de água? Há quanto tempo o Sul não consegue tirar o seu povo de dentro de água? Porque o El Niño, ele em uma região, ele tem um comportamento, e em outra região, outro comportamento. Um lugar é muita água, outro lugar é muita seca. Claro que precisa de investimento, claro que precisa de novas tecnologias, claro que há muitos anos, políticos incompetentes, políticos fantasmas, inclusive, que agora vão para a rádio dizer que resolve o problema da água. Por que que não resolveu quando estava lá? Por que que não resolveu? Por que que não resolveu quando era prefeito? Agora é a solução? O Estado de São Paulo está morrendo de sede. Por que que não resolveu o problema do Estado de São Paulo? Nós não podemos deixar pessoas que não têm responsabilidade com a cidade nos envolver com isso. Nós temos que nos unirmos para que nós possamos defender os interesses do povo anapolino, seja do partido A, seja do partido B, ou seja do partido C. Acredito que a responsabilidade é de todos. É do prefeito, é do governador, é de todos os políticos, é da concessionária Saneago e também dos agricultores, vereador Ederson. O senhor está correto. Eles também têm a parcela de contribuição disso. Nós não podemos deixar de falar disso, não. E ficar com medo de perder voto por falar isso. O mais importante é o macro, é a sociedade, é a água tratada nas torneiras da população. E eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Cobrar, mas cobrar com responsabilidade. Cobrar com sabedoria. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na discussão da moção, vereador Paulo de Lima.
Presidente, vereador Jackson, vereador Ederson, ontem nós já comentamos isso, a responsabilidade do nosso governador, nós também não podemos deixar o nosso prefeito João Gomes de fora. Com certeza, estive falando com ele antes da viagem dele e após o retorno dele, estaremos todos em Goiânia, juntamente com o nosso prefeito João Gomes, o Carlos Antônio, nosso deputado, estive falando com ele ontem, participei com ele de uma reunião ontem, ele me falou isso, ó, pode ficar tranquilo que nós vamos estar junto. Eu fui eleito para isso e estaremos lá junto. Cobrando. Vamos envolver todos os nossos políticos da cidade, toda a sociedade organizada, como diz o nosso vereador Jackson, todos, maçonaria, igreja, evangélica, católica, todos participando da sociedade. Precisamos unir nesse momento tão importante na cidade de Arapa. Não a partir de hoje, já podia ter acontecido antes. Agora, o ex-prefeito e ex-pessoal da entrevista em rádio, dizendo que resolve o problema, não resolveram. Você foi muito feliz, já que não resolveram o problema. E agora está aí na mão de todos os vereadores, a imprensa cobrando,
que é a verdadeira cobradora, também juntamente com os vereadores, às vezes ainda não tenho o alcance igual tem uma emissora de rádio. Os vereadores, às vezes, é individual. A cobrança é lá no seu bairro, na sua casa, é no bar que você vai, é na churrascaria que você vai, é no local que você vai, numa feira, é lá que você é cobrado. Então nós somos cobrados é no dia a dia. A imprensa não, ela é o rádio é ligado 24 horas, as pessoas falam, se manifestam. Mas nós vereadores, eu testemunho, estou aqui todos nós vereadores cobramos muito isso aí, o problema da Seneago. Não só da Seneago, mas também da CELG, que o vereador Jacques fez até uma reunião aí com os dirigentes da CELG. Nós não estamos precisando de energia, nós não temos. A nossa Seneago lá na captação de água do Piaucó, lá não tem um gerador de energia. Se acabar a energia, acabou. Não temos água. Se der um colapso aí na energia, nós não temos um gerador de energia. Nós não temos. E não é tão caro assim um gerador de energia. Falar que a Seneago não tem condições de comprar um gerador, né, potente para pôr lá no Piaucó, não tem. Lá é direto, ligado o fio direto, né? Não sei nem se é gato, às vezes pode ser um gato, porque não pode comprar um transformador, não comprar um gerador de energia para aquele local lá, porque a gente nem vê fio direito lá. Então, eu acho que isso aí, a importância é isso. Nós comprarmos, a Seneago comprar imediatamente para resolver o problema agora. De amanhã, não é esse problema igual a Tânia teve aqui hoje, muito feliz ela, e dizer as coisas, justificar, mas é coisa para o futuro, agora precisamos hoje. Pouco tempo agora acabou a energia lá, não tinha um gerador, não tinha como ter, não tinha como trazer água para a cidade, né? Porque é longe, trazer essa captação de água, sabemos que é um sistema demorado, ela tem que ser tratada, ela tem que ser, muita coisa a ser feita, não é do dia para a noite. Então, o gerador seria importantíssimo nesse momento. Então, nosso prefeito João Gomes comprometeu com a gente antes da viagem dele, que estará junto, é obrigação dele, não vamos tirar ele dessa responsabilidade. Ele, que é o que nós é que damos assinatura para a Seneago, para explorar a água em Anápolis, nós podemos tirar de volta se o dia quiser. Isso aí é tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos conseguir isso juntamente com todos os nossos políticos e toda a organização da cidade. Se Deus quiser, estaremos brigando junto, todos nós vereadores.
Obrigado, Paulo de Lima. Na discussão da moção, o vereador Vilmar Silvestre.
Pastor, obrigado, senhor presidente. Eu assinei, claro, não poderia deixar de assinar esta moção, mas eu acho que esta casa está fazendo o papel dela. Nós temos que fazer tudo o que for possível, né, para tentar minimizar o problema que está instalado na nossa cidade, não só agora, há muitos anos. E está nesta mesa, senhor presidente, entreguei em vossas mãos a nossa propositura, que, na verdade, nós lançamos a ideia em 2013, junho de 2013, a criação da Frente Parlamentar, né, Pro Água, Esgoto e Luz. E eu acredito que esta Frente Parlamentar, ela será muito importante, é uma força maior, porque o nosso pensamento, como já foi dito aqui, Jackson, o Ederson, também o Paulo, nós vamos mandar essa moção para Saneago. Mas nós temos que ir naquele que tem o poder da caneta. E esta comissão, assim que o governador retornar da sua viagem, esta frente parlamentar vai estar agendando sim com o governador e toda a Câmara poderá. Não vamos chegar lá, não, é uma turma de vereador, é uma equipe de vereador, são tantos vereadores. Não, a frente parlamentar da Câmara Municipal está buscando agendar com o senhor governador. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é nosso dever de lutar e fazer tudo que esta casa puder para a nossa sociedade, o nosso povo ter uma vida mais digna. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Vilmar Silvestre. O senhor entregou o requerimento da criação da frente parlamentar aqui. Iremos promover a criação dela amanhã, durante a sessão. Na discussão, vereador Frei Rodair.
Essa moção de repúdio, não a Saneago somente, mas aos trabalhos, ao serviço prestado pela Saneago, ela é o mínimo que nós podemos fazer em respeito à população que nesse momento sofre a falta de água 2, 3 dias e até uma semana, dependendo do bairro, até uma semana com a falta de água. Se um dia só que falta água na nossa casa, a gente já sente, sabe o quanto que é ruim, né, não ter água para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar roupa, lavar vasilha, para cozinhar. Imagina faltando uma semana. Então, é o mínimo que nós podemos fazer em respeito a essa população que sofre e não sabe a quem reclamar, porque não adianta reclamar para a Saneago. Não adianta ligar para a Tânia e falar assim, ó, tá faltando água no meu bairro. Ela vai ter uma explicação técnica. Ó, é porque faltou água, faltou energia lá no transmissor, no gerador, um cano estourou não sei aonde. Então as explicações são as mesmas, então não vai resolver. Então isso é o mínimo que nós podemos fazer para que em apoio à população que nesse momento sofre a falta de água. E de novo, senhor presidente, se as autoridades não agilizarem, se não buscarem convergir todas elas no mesmo sentido, para discutir, para achar a solução imediata, rápida, pode ter certeza que dentro de pouco tempo, não é só um bairro que vai faltar energia não, é a água não, é a cidade toda. Então, a Saneago tem que correr atrás do prejuízo mesmo, da preservação, da captação, do reservatório que não existe. Ela estava falando aqui de volume morto. Nós nunca tivemos reservatório. Nós captamos diretamente no curso do rio. Então, nós já estamos no volume morto há muito tempo. Se São Paulo agora chegou no volume morto, nós já estamos há vários anos, porque a Saneago não investiu em captação, em reservatório, né? Lá na captação da água. Então, de fato, nós estamos bem atrasados e a Saneago só consumiu o nosso dinheiro aqui arrecadado. Nunca investiu como deveria ser investido, não preservou, não teve respeito ao meio ambiente, não buscou preservar as nascentes e agora está aí, né, jogando a culpa em cima dos produtores, que ela tinha, ela como detentora dos mananciais, esqueci o nome técnico que se usa, ela tem autorização para explorar água, ela tinha que ter conscientizado os produtores há 30 anos atrás para fazer a preservação, para cuidar dos mananciais. Tudo bem, mas ela tinha que ser a maior interessada em estar fomentando isso. E ela não se preocupou. Por que agora ela está correndo atrás? Se não é ela que deve fazer isso. Ela está correndo atrás, porque ela está se sentindo prejudicada. Então, ela está atrasada, ela não contribuiu, ela é responsável, sim, por essa falta de água, não só aqui na cidade, mas lá na captação também. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frei Rodair. Na discussão da moção, o vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Assinamos também essa moção. A Saneago em Anápolis já se tornou uma persona não grata para a cidade. As pessoas já vê a Saneago com maus olhos, com repúdio. Então, essa moção de repúdio, nós estamos representando o desejo da população. Essa empresa que se tornou uma persona não grata para a cidade já. O vereador Frei Valdair usou a tribuna com propriedade, falando do problema. O vereador Ederson também usou a fala dele, bem recorrente. E o vereador Jackson Charles também, essa questão do climática. Então, a gente vê uma preocupação muito grande. E quando a Tânia fez uso da palavra aqui também, trouxendo essa explanação, ela disse que a vazão tem vazão para tal coisa. Mas o que gostaria de dizer, as nossas águas estão abastecendo o Corumbá 4 e o João Leite. Se não temos vazão, mas ao longo de um ano vamos ter vazão. Ao longo de um ano vamos ter uma vazão para abastecer não só um bairro, mas a cidade, por causa do nosso reservatório. Então, eu não concordo com essa conversa de que temos a vazão das bacias. Nós temos que ter um reservatório, sim. Porque as nossas águas, estamos levando reservatório para Goiânia, para Brasília, e as águas estão indo para onde? Então, não vem com essa balela, não, falar que não tem reservatório, que não tem vazão para tal coisa. Hoje nós temos, mas no futuro, se acabar a água da vazão, e aí, cadê o nosso reservatório? Enquanto nossas águas estão indo para Goiânia e para Brasília. Então é muito complicado isso, tem que ter uma gestão sim, tem que ter reservatório sim, a cidade precisa disso, nós precisamos disso, porque quando faltar água, a reservatório vai suprir até vir as chuvas, até a questão climática, até quando Deus mandar a chuva, o reservatório é para isso, reservatório é para reserva, é para ajudar, é para quando acaba um lado, o reservatório está lá. Então, eu não concordo com essa fala que não precisamos de reservatório. Precisamos sim, urgentemente, porque nossas águas estão no reservatório. Goiânia mesmo, eu lembro quando iniciou esse reservatório, nós passamos para Goiânia, era um córreguinho, um córrego muito pequeno, lá no parque um parque de ambiental, nós descíamos com a boia no parque da ambiental aqui, indo para Goiânia, a gente entrava lá, alugava as boias, o vereador Marrulho descia, eu já fiz várias vezes isso. Hoje, estava grandão lá, o lago. Corumbá 4 para Goiânia, para Brasília também, da mesma forma, passava para Brasília, era um corguinho. Hoje está lá porque se fez um reservatório. Tem um ano, dois anos, tem quantos anos tem um reservatório de Goiânia? Quantos anos tem um reservatório de Corumbá 4? Não iniciou Brasília, não. Então, Anápolis tem condição, sim, de ter um grande reservatório aqui para quando faltar a água no manancial, como o Piancó, os ribeirinhos lá, os chacareiros, usando aquela água e está faltando para a cidade. Mas se tivesse reservatório, ele usava aquela água, o reservatório supria da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gleio Martins. Na discussão da moção, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Essa moção é de grande importância, mostra a força e a legitimidade da Câmara Municipal. Na rede social, um colega me indagou, falou o que vai resolver uma moção de repúdio para Saneago, para o governador. Mostra a legitimidade que nós temos, que nós podemos fazer a nossa função como legislador, como fiscal da comunidade, é mostrar o repúdio que nós, vereadores, em nome da população, estamos tendo em relação ao tratamento que está sendo feito via Saneago. Ontem nós estávamos falando sobre a Saneago, que tinha que fazer um agendamento com o governador Marconi Perillo, e na ocasião fiz o contato via WhatsApp com o nosso prefeito, João Gomes, para agilizar a situação, uma vez que ele está do lado do governador, para ele sensibilizar, para que possa, ele chegando em Anápolis, já vem com a agenda marcada, vereador Miriam Garcia. Nada mais prático é você ir na fonte. Você está do lado do governador, para que vai ter, como se diz, preocupação em marcar? É só chegar e marcar o dia, e nós irmos lá fazer nossas reivindicações, cobrar para que a população possa ter definitivamente uma solução para o problema de água. Todos nós sabemos que os investimentos estão sendo feitos, mas nós precisamos de ações pontuais. O vereador Paulo de Lima foi feliz em falar do gerador de energia lá para a captação de água. Nós temos também a parte pontual, que é a troca da canalização da nossa cidade, que está muito antiga. E nós temos também que organizar essa bacia do Piancó. Nós temos que fazer uma regulamentação no tocante daquela bacia, porque nós sabemos que nós temos que abastecer uma cidade. Eu não sei o que o Estado vai fazer, se vai indenizar os produtores, se vai ter alguma coisa para ser feito, mas tem que entender que aquilo lá é para preservar a água para a nossa cidade. Tem que ter uma ação. Já fiz o contato com o Vilmar Rocha, que é o diretor-presidente da CECIMA, para que ele possa realmente ter uma ação pontual em relação a essa problemática da parte ambiental do nosso Piancó, para que nós tenhamos condições de estarmos abastecendo nossa cidade com água, e com água de qualidade e com abundância, sem essa preocupação de estar faltando água. Hoje tem água, amanhã não tem, e a população tem sofrido bastante. Essa é a nossa cobrança, e nós não iremos parar de lutar com a população enquanto essa problemática não tenha sido uma solução. Obrigado, e vou falar,
professor. Obrigado, Sargento Pereira. Professor Geli, abre mão. Vereador Mauro Severiano.
Eu quero dizer a vocês que tem 22 anos que eu estou aqui, e a Saneago sempre é o tema nessa casa aqui. Promete, passou por vários governadores, vários...
Renova o tempo dele, por favor, pastor.
Meu presidente, parece que eu tenho um sinal nas testas. Bom, eu quero dizer novamente, senhor presidente, que, novamente, sempre vai ser tema nessa casa aqui. Eu, quando comecei a disputar a primeira eleição, vereador Geli, só tinha 142 bairros na cidade. Hoje tem 349 bairros. Eu quero saber que investimento a Saneago fez aqui na nossa cidade. Eu quero dizer, pastor Anderson, eu não ia assinar essa moção, mas como é de Vossa Excelência, autoria, eu gosto muito de você, assinei. Mas isso aí eles vão jogar no lixo. Não vai chegar até o governador. Se chegar, eu gostaria que o senhor prestasse atenção em mim e tivesse paralelo ao outro lado, porque então eu vou dirigir a palavra para o presidente, porque a remoção é sua. Tudo bem, eu acho que deveria falar em outro horário, né? eu respeito a mesa como a mesa tem que respeitar os vereadores de plenário, quando estou com a palavra. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que isso não vai chegar na mão do governador. Se chegar, é alguns diretor e vai jogar no lixo. Agora, eu acho estranho o presidente, eu sei quem é que convocou a Tânia, para a gente falar um minuto com a Tânia. E tem, só que eu assinei hoje repúdio e mozão foi uns 5 aí, que eles dão mais privilégio a isso do que a água. Nós podíamos ficar até 5 horas dialogando com a Tânia aí, entendeu? Sobre água. Água. Então agora a mesa, o presidente, não pode ficar um minuto, se passar corta o direito da palavra. Estou aqui para discutir os problemas de nossa cidade. É rato. Tem uma represa aí, pastor Vilmar, eu e a Miriam que falamos tanto que represa água, a represa do Piancó, do senhor, é o homem da Auto Peça União, indo para Interlândia, é maior do que a nossa represa. E a do Carlin é muito maior. Agora vem aí, com toda a competência que eu tenho respeito pela Tânia, ó, para com isso. Será que não pode fazer uma represa? Represa particular do Carlin da União Auto Peça, descendo para Interlândia, subindo, ela é muito mais maior do que a nossa represa. Isso é brincadeira, né? Está gozando com a cara de vereador aqui, pô. Então é isso que fica aqui, minha indignação, não dá para entender. Não dá para entender e jogar a culpa nos agricultores. Ele não tem culpa não, que tem vazão sim. Falta investimento. É os povos lá de Goiânia, que é cargo, eu já falei, que não pode ser político. O gestor da Saneada Goiânia, é só ex-deputado que perdeu a eleição. É o capacho do governador, capacho de político. O último, o penúltimo, foi um ex-prefeito. O Zé Gomes aí, que todo mundo sabe. O último. Ele entende alguma coisa de água? Cargo político. Ele não está nem aí para a população. Aí que não dá para entender. Então fica aqui, assinei isso aí, essa moção, mas não vai chegar na mão do senhor governador. Só isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, Maurão. Na discussão da moção, vereadora Miriam Garcia.
O negócio não liga. Oi, consegui. Bom, senhor presidente, deu certo. Bom, senhor presidente, a gente tem visto tanta discussão, eu faço da palavra dos meus antecessores as minhas palavras. Eu ia falar do Frei Valdaí, do Jackson, eu concordo com todos. Eu não quero ofender, eu gosto da Tânia, eu respeito ela, é extremamente educada conosco, tenta manter a paciência. Não tem resolução nas mãos delas, nós sabemos que ela representa, mas ela não tem resolução. É a diretoria lá em cima que defende. Não ofendo a Tânia, porque eu a respeito como cidadã. Mas eu quero dizer uma coisa, está faltando água na torneira e não vemos solução. A partir do momento que eu ouço dizer que reservatório não é uma coisa importante, para que Goiânia faz? Para que Brasília faz? Só a Anápolis que não pode ter? Nós somos os produtores de água e nós não precisamos de reservatório. Gente, é brincadeira conosco. Reservatório, a palavra mesmo diz, reservar para o momento de necessidade. Aproveitar algo que sobra hoje, para o dia de amanhã você ter. Então, e como você falou assim, da reserva morta, nós já nascemos mortos, né? Que nunca tivemos nada. Então, nós temos que tomar posicionamento. E outra coisa, assinei a moção... Assinei a moção contra o diretor, contra o governador, e tem que ser também moção contra o prefeito. Por quê? Quem assinou o contrato com a Saneago, estabelecendo as normas da contrapartida, que contrato quer dizer, eu faço isso e isso, vocês fazem isso e isso, é as contrapartidas. Foi o prefeito municipal. Foi o nosso prefeito que assinou. A nossa prefeitura, ela recebe 6% do valor bruto, arrecadado no município. Qual é o valor de 6% bruto arrecadado no município? Acabou, a diretora acabou de fazer essa declaração, nós temos essa declaração gravada, vereador Vilmar. Tudo bem que Vossa Excelência me diga no contrato. Então nós vamos cobrar da diretora da Saneago se não existiu um adendo posterior, porque pode ter existido um outro adendo, né? A diretora fez essa declaração aqui no microfone. Está gravado, vereador Vilmar. 6% bruto. Qual que é o valor que essa prefeitura recebe todos os meses? Então, primeira porta a bater também não é o prefeito municipal? É.
É prefeito municipal que tem que dar satisfação para a população que assinou o contrato. Claro que, e nós vamos, em nenhum momento essa casa está se negando a ir ao governador. Mas prefeito tem que ir junto. Quem assinou o contrato tem que estar junto com a gente. Quem está recebendo 6% bruto tem que estar com a gente. Então, Mira, é uma conclua, força da cidade. Desculpa, viu? Desculpa, a gente tinha mais coisas para falar, mas tem que ter posicionamento e vamos ao governador. Parabéns, viu, Pereira? Parabéns. O prefeito tem, nos deve esse agendamento junto com os 23 vereadores para darmos. E também quem quiser ir com a gente, a Cia, a Roda, quem quiser ir, que é representante de bairro, tem que ir com a gente também nessa luta. Obrigado.
Obrigado, Miriam Garcia. Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia deixar passar batida esse momento. Eu também assinei essa moção aí de repúdio e vou assinar quantas for preciso. Agora, deixando claro que todos os colegas já disseram, nós precisamos travar aí uma guerra mais unidos. Como eu já estou dizendo a semana toda, independente nós não vamos chegar a lugar nenhum. E foi bem lembrado aí por alguns caros colegas que a responsabilidade é de todos. Logicamente que nós, de uma certa forma, batemos só no governador, é logicamente que é o principal culpado, mas como bem disse a Tânia, em 2010, lá no Teatro Municipal, eu participei de um grande evento lá, esse lançamento desses 100 milhões e não sei mais o que, foi acordo que o prefeito fez, entrando com essa parceria para que fosse feito todo esse trabalho na Saneago. Então, logicamente que tudo tem a possibilidade de dar erro, de dar problema, mas tinha que ter passado isso para a população. E, ó, aquele financiamento não deu certo, vamos tentar outro, e está todo mundo caladinho aí, escondido debaixo do tapete e deixando a coisa rolar. O Frei Valdair, ele foi muito otimista, ele falou que daqui 10 anos, se continuar ajeitar, nós não temos água. Não é 10 anos não, volto a repetir, se não tomar uma atitude urgente, daqui 3 anos nós não temos água na nossa cidade. Então eu acho que a água é o principal de tudo. Acho que é mais importante do que postinho de saúde, mais importante do que escola. Porque não adianta nada fazer tudo isso se as pessoas estiverem morrendo de sede. Então o principal é a água. Nós temos que deixar tudo que nós estamos fazendo, tanto a Câmara dos Vereadores, o prefeito, o governador, e dedicar nessa questão da água, que é urgente. Não é amanhã não, é hoje, é para ontem. Então nós temos que ter essa atitude e da agora para frente nós vamos pegar ferrado. Não é, de uma certa forma, prerrogativa nossa, mas o pessoal cobre nós e nós vamos gritar e vamos arrebentar a boca do balão. Porque, infelizmente, as emissoras de rádio aí estão o tempo todo procurando. Cadê os vereadores? 23 vereadores, cadê eles? Então nós estamos aqui para dar o grito. E estamos cobrando do prefeito, do governador, de quem for responsável. Todos nós unidos. E também lá dos ribeirinhos. Eles têm que entrar com a parte de parcela deles, têm que entrar com um acordo, fazer alguma... como tem várias cidades aí, eu estava pesquisando, depende do tamanho da sua propriedade, tem uma indenização, então é muito mais simples pegar um determinado dinheiro e pagar para aquele pessoal do que ficar deixando destruir tudo. Então todos nós temos uma parcela de culpa e nós temos que recuperar isso aí o mais breve possível. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, Vespa. Na discussão... Vereador de Rosa, me traia, o senhor mudou de lugar, me confundiu aqui, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, há alguns meses atrás eu fiz um requerimento através dessa casa para uma reunião com o diretor de Águas Nacional, com o governador, prefeito e o Ministério Público. Por conta desse requerimento, eu penso até que houve alguma movimentação nesse sentido. Já nos reunimos com aquele pessoal, com todos os produtores ali na igreja Nossa Senhora do Guadalupe. Vejo aqui uma grande discussão, cada um com seu pensamento, com suas convicções, com seus direitos de discutir. Só que tem grande parte dessas discussões nossas não tem embasamento de legalidade, de normalidade, enfim, de oficialidade. O que precisa ser feito, inclusive eu já fiz um requerimento para essa casa, a pedido da Amélia, que é a presidente dos produtores daquela região, para uma audiência pública nessa casa, mais uma vez, para discutir esse problema. Estou esperando a confirmação da data, gostaria até que a mesa diretora me desse definimento em relação a essa data, Roberto. Tem um requerimento meu lá para uma discussão, para uma audiência pública nessa casa aqui, trazendo os produtores para ter aí a visão e a discussão na ótica deles. E eles estão na realidade, o que está acontecendo com aqueles produtores, inclusive é coisa que eles dizem com sua própria boca, que eles não estão ganhando dinheiro mais, eles não estão plantando porque não estão conseguindo irrigar. Não há, para mim, um outro caminho que não o acordo com eles, um TAC verdadeiramente com aquele pessoal, para garantir a eles o direito da posse e do domínio daquelas áreas, obviamente, que isso aí é direito deles, mas não tem outro caminho a não ser fazer esse acerto com eles, de repente até dando a eles um novo rumo no que se refere à mudança de atividade daquelas pessoas, motivando elas financeiramente até para produzir água, motivando aquelas pessoas com projetos, com financiamentos, para que eles mudem suas atividades, se é que seja do entendimento deles, como já vi vários com essa predisposição para discutir o problema. Porque todos eles já estão certos de que a vida deles ali não está muito bem, nem socialmente, nem economicamente. Então nós precisamos é trazer todo esse povo que trabalha e tem suas propriedades na Bacia do Piancó, e com eles a gente encontrar um caminho aonde definitivamente o direito difuso possa ser alcançado, que nós sabemos que a água é de direito difuso, ou seja, é de todos nós de forma igual. Então todos eles têm essa consciência e nós precisamos trabalhar nesse sentido. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Eli Rosa. Na discussão da moção, o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Eu estou ouvindo aqui lentamente os companheiros debatendo, desabafando, isso é importante, porque nós somos representantes desse povo, e com o sofrimento do povo, nós também estamos sofrendo. Eu tiro o exemplo da minha casa, meu menino hoje chegou, era 8h30, vai João Paulo, faltou aula? Não, pai, devido à falta de água, a escola suspendeu. O meu menino estuda na escola municipal, né? Então, senhor presidente, eu estou vendo, é o seguinte, o Paulinho falou que se o dia faltou energia, por causa de falta de água, falta de energia no motor. Eu acho que tinha que colocar um gerador como um pneu de strep, Jerry. Quando a gente está andando, um pneu da gente fuja, a gente vai onde na estrada? No pneu de strep para o carro rodar. E aí tem um gerador, entrava, menos uma desculpa, Paulinho, da falta da água. Menos uma desculpa. E isso. Agora, eu acho que... Cadê o Ministério Público nessa? Tu vai entrar também? Tá, mas vamos entrar então. E outra coisa. Presidente, eu acho que como o senhor tem exercício, competência, eu ouvi o Jean ontem, o Jacques já fez, vamos organizar essa agenda, nem que o senhor vai pessoalmente lá no Palácio, já agenda quando o governador chegar para receber nós. O primeiro secretário, pastor Eli, foi muito feliz. Joga a culpa no A, no medo, no D. Mas quem é o mandatário hoje no estado de Goiás é o governador. E os órgãos são nomeados por ele. Que o pastor é indicado para um lado, o Jeff outro, mas tem que ser obediente a ele na secretaria. E aí é um corpo, ele é a árvore, ele é o tronco. Então ele sabe como controlar aquela gaia, como é aquela gaia. Então, a solução nossa, primeiro é Deus, e depois é chegar no governador e levar essas propostas que nós estamos falando, ouvindo, debatendo. É lá que nós temos que mostrar o gerador, por que não foi o reservatório, por que não fez... pegou com o Cumbaco 4, que o Marcinho sempre bateu nessa tecla, como ele era vereador, ex-vereador Marcinho. Eu acho que é isso, e colocar e ver uma solução rápida. Porque o povo anapolino não aguenta, como nós também é povo, nós vemos com o sofrimento desse povo da falta de água. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão da moção, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui também... com devido respeito que eu tenho pela Tânia, discordar de algumas informações, vereador Jacques. Eu, francamente, não acredito que depois de passado cerca de 5 anos que a gente ouve dizer que a arrecadação mensal do município é 8 milhões, com as tarifas aumentando, vereador Gé, com a quantidade de unidades consumidoras diariamente aumentando, nós tivemos mais de 15 loteamentos aprovados com o VTO aí da Saniago. Venha me dizer que a arrecadação média é a mesma de 5 anos atrás. com devido respeito, pode ser até que a Tânia não tenha acesso. E por isso, vereador presidente Hamilton Filho, eu apresentei esse requerimento aí para que nós possamos obter, Jacques, do presidente da Saniag as informações oficiais. Quanto foi arrecadado pela Saniag de 2009 a 2015 com informações individualizadas e específicas? Quantas unidades consumidoras aumentaram mês a mês de 2009 a 2015? Quantas viabilidades tex-operacionais, VTO, foram emitidas de 2009 a 2015? Qual o volume de captação de água de 2009 a 2015, se é que eles têm essa informação? Também, quantas unidades consumidoras da Grande Goiânia e região metropolitana foram beneficiadas pelo abastecimento da barragem João Leite? Quanto se foi revertido efetivamente para a NAF dos valores arrecadados com a distribuição? E dos valores arrecadados e revertidos, vereador Jacques, quais os projetos e serviços foram efetivamente realizados no município de 2009 a 2015? Porque, francamente, eu não acredito que a arrecadação tenha se mantido e uma incoerência. Está falando que o consumo aumentou. A Tânia declinou aqui, está gravado, que o consumo médio diminuiu. O valor médio de arrecadação, eu discordo. Nós não somos técnicos qualificados como ela, na área ambiental e na questão de água. Mas o mais, como diz, o mais bobo aqui, com devido respeito, é o vereador. Ninguém aqui vai acreditar numa situação dessa. Quantos milhares de imóveis aumentou em Anápolis? Vou dar um exemplo, que eu tenho um dado oficial que o Robson me passou de 2009. 6 mil unidades imobiliárias novas foram cadastradas pelo município. Quanto isso não aumentou então, vereador Vilmar Silvestre? Quantas unidades imobiliárias da Minha Casa Minha Vida, e dizer que a arrecadação se manteve com devido respeito? Pode ser que ela não está tendo acesso a essa informação, mas não procede. Outra coisa, a Saniag também, segundo informações que obtive, vereador Paulo de Lima, líder do governo, vereador Landim, está inadimplente com repasse para a prefeitura, do tal valor de 6% aí. 4%, 6%, 4%, salvo engano. Portanto, é uma série de contradições. Outra coisa, vereador Gerry, e o Gleim disse bem aqui, dizer para nós que o manancial não tem fluxo contínuo, vazão suficiente, uai, faz a barragem e deixa estocar, deixa armazenar a água. Uai. E se a vazão nasce aqui, olha só aí nas redes sociais, a vazão que nasce aqui, e deságua na barragem de João Leite, volume de água. Isso não procede. Com todo devido respeito, eu tenho uma admiração muito grande pela Tânia, mas eu discordo de certas informações. Né? Eu acredito que nós precisamos de aprofundar nessas informações e vamos pegar, inclusive, se for o caso, contratos, balancete da Saniag. Deu a palavra.
Obrigado, Jean. Vereador Gerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Olha, eu fiz uma pergunta aqui e eu tenho aqui gravado, eu tenho aqui dois DVDs gravados aí, não é de música não, viu? É de imagens, ainda não, logo será. É de imagens do desperdício da água. Nós tivemos pouco tempo aqui para poder debater com ela, e ela falou, né, que para um futuro estão trabalhando um projeto para o reaproveitamento de água. Agora, essa água que está, né, vou fazer uma cópia para ambos, se quiserem, essa água aqui não tem como voltar para o Piancó, vereadores. Ela não volta. Essa água que são bilhões de litros de água, entendeu? Que ela é depois de bombeada, talvez é essa água que está faltando para os produtores. É isso que não encaixa, entendeu? Porque são quantas, só que essa pessoa mora naquela propriedade ali, é 12 anos, 24 horas essa água correndo, e olha que ela vira um córrego. Então, quer dizer que não pode fazer reservatório, essa água agora, até que esse projeto fique pronto, até que inicie isso aí, uma captação, uma nova captação para essa água que está sendo jogada fora, a população está sem água. Eu acabo de receber no meu WhatsApp aqui, lá no colégio, na escola Air Borges, está sem água.
Eles estão pedindo socorro aqui, ó. E eu falei com a Tânia, eu joguei a responsabilidade em cima dela. Ela não queria nem falar comigo ali no corredor. Eu falei pra ela, olha, o Airboy está sem água. Manda um caminhão pipa de água pra lá. Entendeu? Não tem água pra descarga nos banheiros. Então, quer dizer, a situação ela é caótica. Esse investimento teria que ter sido feito há 30 anos atrás, vereador Jackson. Nós estamos chorando aqui um leite derramado. Há 30 anos atrás já deveria ter feito investimentos pesados em cima dessa empresa aqui em Anápolis. Né? Por exemplo, foi dito aqui da canalização, que já é antiga. Olha, tem 20, 30 anos atrás que foram colocadas essas canalizações. Então, é inadmissível dizer que não tem vazão e que a água continua aí. Tem água. Eu estive lá no Piancó, lá na confluência, lá com o Anicuns. Tem água, sim. Só está faltando investimento, falta uma reservação aí para que tenha condição de fazer um fornecimento para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu vou a palavra.
Obrigado, GR. Na discussão, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, a Tânia, ela, igual o Frei falou, ela é craque para fazer explicação técnica. Mas tudo que ela explicou, ela não tem resolutividade. Porque o principal está em falta, todo mundo está vendo, está precisando, e não tem, que é a água. Então, e disse mais, falou que não adianta fazer contenção, porque nós não precisamos de contenção de água. Ora, se nós não precisamos de contenção de água, por que que está faltando água? Então está na cara que está precisando de fazer contenção de água. E pelo jeito, se depender da Saneago, não vai ter contenção de água no município de Anápolis tão cedo. Então, fica aí essa reclamação, porque e ainda bem que o repúdio está dando certo.
Presidente, só informação, Landir, foi feito um acordo entre a Saneago e o presídio ontem, justamente porque está para se deflagrar uma rebelião lá, que é uma falta de água dentro do presídio. E eles iam caminhar um pipa porque estava no limite já. E a informação foi registrada que foi feito esse acordo, porque daqui um dia vão ter que fornecer também caixa d'água para as casas aí, aumentar o volume de reserva, né?
Pois é, se reserva não é importante, ninguém colocava duas caixas nas suas casas. Então está aí provado que precisa de fazer. Eu não sei que jeito que eles vão estudar, mas que eles precisam de perder o tempo deles e fazer esse sistema de reservas de abastecimento de água com barragem de médio porte e grande porte. É só isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Landim. Na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, só quero deixar três coisas registradas. Primeiramente, 30 dias, se você não pagar a sua conta, você vai ficar sem fornecimento. Tá? Eles com 30 dias resolvem o problema dele. E com mais de tantos anos, vocês estão dizendo aqui, não resolve na população napolina. Então está aí uma questão. É isso, a falta de investimento. 30 dias resolve. Não pagou, você vai ficar sem água. É um descaso. E outra coisa, programação de abastecimento. Ela mesma foi na rádio e falou, no momento do abastecimento, que coloque duas caixas. Ah, mas se dá para abastecer duas caixas do cidadão, quer dizer que dava para atender mais pessoas da população? Por que ela orienta isso? Estoque em vocês. É descaso demais para com isso. Então eu vejo que essa moção, ela só vai acordar alguém. A resolução não vai chegar, não. E agora, escutem aí, não vai chegar no momento oportuno. É resolução? A solução. Então não vai chegar a contento. No período. A chuva vão cair logo aí tá beleza, morreu o assunto, como foi dito aqui ontem. Então, a situação era mais crítica. Então, nós estamos fazendo a mão. E outra coisa, meio de comunicação, estou dizendo que essa câmara aqui, essa casa, está alheia, está omissa. Isso não é verdade. Todo dia é discutido, todo dia é encaminhado documentação, pedido, e é discutido aqui. Tem meio de comunicação aí, está equivocado, não está escutando a câmara. Só escuta ele mesmo. Ele grava e fica escutando o que ele está falando. Então escuta o que quer e fala que não deve. Porque deveria estar escutando aqui o dessa tribuna que é usado para justamente trazer o clamor aqui do cidadão, da população. E nós estamos preocupados sim. Está equivocado aquela que está divulgando essa inverdade aí, que os vereadores estão omissos. Isso não procede. Devo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Finalizando as discussões, vereador Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria só de fazer a pergunta, os 65 milhões de financiamento para colocar caixas d'água nos bairros da nossa cidade. Segundo, nós temos aqui mais ou menos aproximadamente 15 córregos na nossa cidade. Por que não aproveitar essa água? E terceiro, sugeriu que coloque duas caixas de água nas nossas casas. Mas aí, não, se está faltando na rua, essas duas caixas não vai ser suficiente para manter a água nas nossas casas. Vamos tá economizando, procurando economizar a água. Então vamos esperar que o governador chegue e vamos lá discutir com o governador esse problema da nossa cidade com a falta de água.
Obrigado, Débora Mamed. A moção em discussão, em votação, os contrários manifestem, aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, o horário também da sessão, nenhum assunto mais deve ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outro para amanhã, 9h30.